podcast semanal de games.
Apertem start, estamos começando o podcast download número 22 e vamos aos nossos participantes. André, guerreiro bárbaro genérico level 15 e eu odeio esqueletos.
Fernando, guerreiro medieval de sunguinha level 0. Desvantagens, não saber usar poções separadas e não conseguir sair de um combo inimigo.
Ah, verdade.
Flash Rick, anão barbudo, level 18. E eu não sei como alguém de 1,50 consegue levantar um cão touro demoníaco de 2,50 de altura.
Bom. E o parênteses, né? Ele é o anão mais alto que eu já vi em toda a minha vida. Em comparação com os inimigos, olha, é do mesmo tamanho, cara.
É o capacete que dá essa impressão.
É por causa do chifre do capacete, cara. Player
4. Pablo, anão sem barba, level 0. E o Dash Head matou meu cachorro, meu papagaio e meu pardal. E eu vou me vingar dele, desgraçado.
Ele é bom. Então, cara, nesse podcast nós vamos falar sobre um dos jogos mais clássicos da história dos games.
Fez a infância de muita gente.
Com certeza.
Tirando o Fred.
É um daqueles jogos que estão gravados na retina de praticamente todo mundo que viveu a era 16-bits, né? Acho de muito
É marcado
difícil.
A ferro, cara.
Enquanto ele não é tão revolucionário quanto outros jogos que a gente já falou aí, ele é simplesmente um clássico, e um clássico daqueles que não envelhece, você pode jogar a qualquer momento, e ficou bastante tempo aí apagado, independente dos lançamentos que tiveram aí. Um milhão de coletâneas e portes e etc.
E que agora vai vir um novo jogo.
Exatamente.
Pra manter a sequência, né?
No dia 17 de outubro, ou seja, sexta-feira que vem, então, vai lançar aí Golden Axe Beast Rider, né? Revivendo a série pra atual geração. Pra você ter uma ideia, o último Golden Axe original lançado foi na geração de 32-bits. E o objetivo desse podcast, né, cara?
É reviver
essa série.
Reviver os momentos.
É uma série que ficou esquecida, mas não merece isso, porque tem grandes jogos.
Cara, e coisas que merecem ser esquecidas também, cara.
Que merecem ser esquecidas, mas que vamos lembrar mesmo assim. Mas então a gente vai começar a nossa discussão logo depois da leitura de e-mails e comentários. Daqui a pouco a gente volta.
Você é tão rápido que você nem vai perceber.
Então, vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. Olá, Fred.
Olá, André. Longos dias e belas noites a todos os ouvintes aí.
Como sempre, né? Lembrando aí, votem no Prêmio Podcast, né? Nunca é demais lembrar aos ouvintes.
Ah, é, claro.
Que
nossa,
você...
Não aguento mais falar isso, velho. Mas votem, gente. A mensagem já foi passada.
Votem,
já
foi
passada tantas vezes.
Então, mas uma coisa, né, Fred? O Podcast 21, ele teve uma recepção razoavelmente boa, né? Assim, não foi o nosso podcast mais popular ever, né?
Teria sido o nosso podcast mais popular ever, se ele fosse tipo o podcast número 3, assim, sabe? Só que agora temos muitos que competem com ele nesse ramo, né? Teve gente que falou que ele tava entre os 10 mais e tal.
Eu, particularmente, né, como eu sou muito chato, não foi um dos meus favoritos. Vamos ler os comentários. O primeiro e-mail aqui é do Felipe Gustavo Messias da Cruz. Ele é um dos colaboradores que sempre tá enviando notícias aí. Felipe, muito obrigado pela sua colaboração. Ele diz: caras, Round Animal, na minha opinião, um dos mais esperados, com o tema pra ser um dos mais clássicos. Mas como o tempo não permite falar de tudo num só. E aí ele faz uma crítica aqui que eu acho que resume realmente todos os defeitos desse podcast. Ele diz: a única crítica é que as introduções para os vilões foram muito compridas. Acho que falaram muito dos jogos e poucos dos vilões. Mas isso não tira a qualidade e diminui o nível do cast. Só que, como eu disse, o tempo é curto e acho que poderia ser melhor aproveitado. Afinal, vilões marcantes em jogos é o que não falta. E realmente, cara, alguns jogos a gente ficou falando do jogo, tipo, meia hora, assim. assim, e do vilão mesmo quase não falamos, né?
Tipo, né, a gente tem que falar do jogo antes de falar do vilão, né?
Sim, é verdade.
Aliás, as pessoas sugeriram que a gente fizesse uma continuação desse cast com mais antagonistas. Eu, particularmente, acho uma ideia muito boa, né? Porque não, tipo assim, cara, é muita coisa pra falar mesmo.
Não só esse, né, cara? Acho que todos os nossos de lista dá pra fazer uma parte 2, o de armas, o de clichês, o de spin-off, sei lá, talvez. E aí ele continua aqui. Agora, sobre o Bowser ser um dragão, lagarto, tartaruga, ele não é nada disso. Na verdade, ele é um Koopa, uma raça de tartarugas amarelas com casco verde em geral, mas existem azuis e vermelhos também. O Bowser é o rei dos Koopas, sendo citado em alguns jogos como King Koopa ou Koopa Bowser. Sua missão pela princesa se baseia na conquista do reino dos cogumelos. Para isso, ele precisa da princesa. O Bowser é um dos vilões mais clássicos de games. Estamos no top 10 da IGN, GamePro e outros. Sei, né? Ambição pela princesa.
É,
Tá bom.
Eu sei, beleza. Que opção é essa. Por que que um rei Koopa quer o reino dos cogumelos, cara?
É, não tem um reino mais hardcore e mais dark, não, sabe?
Se eu fosse um rei Koopa, na minha condição, enquanto monarca absolutista Koopa, cara, eu não ia querer, sabe, dominar o reino dos cogumelos deles, que se explodam, velho.
É, tipo assim, sabe, eu sou um dragão do mal que cospe fogo. Por que que eu vou querer um reino feliz, colorido e com canos?
Agora, se tiver uma princesa nesse reino feliz e colorido, a situação pode mudar.
É, uma princesa com fetiches estranhos indo por cima, né? E só pra completar, parabéns pro Manuel Braga pelo desenho, muito desenho. Todo mundo gostou, né, velho?
É, cara, muita gente elogiou, né?
E aproveitando o headshot, what the fuck do Fred. Diz que é anos 70, não anos 60.
Ah!
Anos 60 era os hippies.
É verdade.
No mais, nada mais, então, continue assim, Felipe The Wolf Gustavo. Muito obrigado, Felipe.
O próximo e-mail é da Cristiana. Olá, Nauludas. Eu me chamo Cristiana, tenho 22 anos, sou arte finalista e moro em São Paulo. Sempre adorei videogames e adoro o programa de vocês. Definitivamente é um ótimo podcast de games. Se atualmente não tem tempo para jogar tanto quanto gostaria, idem, e ao menos posso escutar seus maravilhosos podcasts.
Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado. Meu personagem favorito de longe é o Zero. Cara, isso aí, Fernando, toma essa, cara.
Toma essa, Fernando.
Até outro dia, o ringtone que eu tava usando no celular era a música tema do Zero. Adoro jogar com ele, é muito mais emocionante. Nada como descer aquele sabre de luz na cabeça dos inimigos. Resumindo, ele é convencido porque pode.
É.
Ah, vocês comentaram sobre a luta aí que o Zero enlouquecido desse sarrafo no Sigma, mas ninguém mencionou que naquela hora em que dá alguma coisa na cabeça dele, aparece a letra W na luz da testa dele.
Então, a gente comentou, né, Fred? Isso aqui eu acabei cortando. Nossa, tem tanta coisa que é cortada, vocês fazem ideia.
Beijos para todos vocês.
Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado, Cristiano. O Zero também tá entre os meus personagens favoritos, assim, eu acho ele muito legal.
Então, o próximo comentário aqui, na verdade é um headshot do Raccoon, Raccoon.com, né? O Ronaldo, ele é um dos caras aí mais ativos, assim, na comunidade de podcasters brasileira. Ele diz: fala, Nauludas, um pequeno headshot sobre a Peach. Não é ela que o Donkey Kong rapta, e sim a primeira namorada do Mario, chamada Pauline, ou The Lady. Ela fez algumas pontas em outros jogos e remakes do Donkey Kong, mas nada muito significativo, ao contrário da badalada princesa de Mushroom Kingdom, que deve viver cercada de tartarugas paparazzi com câmeras penduradas em varas de pesca voando em pequenas nuvens. Abraços, Raccoon.
É pesado eles falarem do paparazzi do Mushroom Kingdom, não?
É verdade, aquela nuvem é meio bizarra, né?
Nossa, acho que tem muito a se discutir sobre...
É verdade. Quem
feliz e alegre.
Caraca, né, velho? Quando a gente fizer um cast de Mario, a gente vai...
Ô, velho, eu acho que a gente vai preso depois
disso, cara.
Próximo e-mail é do Fábio Nunes, de 28 anos, Fortaleza, Ceará. Olá, galera do Nalode. Caras, o Nalode 21 foi muito legal. Enquanto ouvia vocês falando sobre os antagonistas, me lembrava da dor de cabeça de enfrentar vários inimigos ao longo dos meus anos de jogo. E pode ter certeza, a geração de 8 e 16 bits era que continha os desafios mais difíceis. Eu me lembro de um joguinho chamado Keystone Keepers, onde você controla um detetive, policial, whatever, que tem que prender um ladrão que fica correndo se escondendo num prédio de uns 4 andares. O pior não era ficar perseguindo infeliz, mas sim ficar desviando de barris, tiros, pássaros, um monte de bizarrices que entravam no maldito prédio.
Keystone Keepers, na verdade, é um jogo de Atari 2600, tá? Então não é 8 nem 16 bits, é, sei lá, 2 bits, né? Cara, é um dos jogos mais clássicos mesmo, né, de Atari. É o famoso, conhecido no Brasil como Polícia Ladrão, né?
Aproveito o e-mail para contar também sobre o que aconteceu comigo nesses dias. Há um certo tempo, eu estava indicando o podcast Nowload pro David, um grande amigo meu, que também é jogador de longa data. Semanas depois, ele apareceu na minha casa e disse: Fábio, eu te odeio, você me viciou. Então, na maior inocência, eu pergunto: what the fuck? Foi quando ele falou que tinha ficado viciado no podcast de vocês, que estava baixando todos, desde o primeiro. Uau.
Uau.
Ele disse que, assim como eu, ouvia no MP4 e ficava rindo sozinho, feito maluco. Além de, é claro, relembrar o tempo que a gente se reunia para jogar e ficar conversando. Um grande abraço, Fábio Nunes.
Pô, muito legal, né, cara? Próximo e-mail, então, é do Frederico de Moraes, 16 anos, Uberlândia, de Minas Gerais. Tenho muito a falar, por isso tentarei não me prolongar muito. Gostaria de lhes agradecer por abrir meus olhos. Jogos são muito mais que World of Warcraft.
Ah, é verdade.
Não me diverti divertia mais com outros jogos, mas ao ouvir o podcast senti uma enorme vontade de jogar novamente títulos do Super Nintendo e até os repetidos do meu mofado PlayStation 2. Quanto ao podcast sobre antagonistas, existe um personagem chamado Luca Blight do jogo Suikoden 2, que merecia ser lembrado. Algum de vocês jogou esse jogo e sabe o que eu falo? Não, o Suikoden é outro jogo que eu só conheço de nome.
É, eu também.
Ele vai citar uma frase dele aqui: imite uma porca e deixarei você viver. Aí a mulher imita uma porca e é morta mesmo assim pelo Luca. Como assim, né, velho? Como que deve ser essa cena, né, cara?
Muito bom, cara.
É, aí ele diz assim: caso conheça esse jogo, faça um podcast sobre ele. É, nós não conhecemos, mas nada impede de conhecer, né? Continue com esse ótimo trabalho e no mais nada mais. Caraca, velho, no mais nada mais o Fernando tá pegando mais do que o seu Aldeus Sai ou outros aí.
Ah, mas é claro, o negócio ridículo dele tem que pegar mesmo, cara. Oh, não, o Fernando teve a manha, velho. No mais nada mais, tá pegando mesmo.
Tô pegando. Vamos pros comentários, então, né?
Vamos lá. Parabéns a todos os comentaristas desse último cast. Na hora de selecionar o cast, né, eu tive um enorme problema, cara, porque tem muito comentário legal mesmo.
Uhum. É como o próprio Jurandir diz, né, cara? Tipo, os comentários e os e-mails, assim, que a gente recebe, é uma continuação, né, do uhum. conteúdo do podcast, uhum. geralmente.
É, então, parabéns a todos vocês que comentaram. O primeiro comentário que eu vou ler é do Emanuel Braga, e ele diz: é, e André, eu odeio, detesto, amaldiçoo, xingo, deprevo, chuto, mordo, tenho raiva da mais profunda parte do meu coração das malditas Mona e Lisa.
Boa,
elas
boa.
É que deveriam ser as últimas chefes do jogo. Se não me engano, nas outras continuações do Streets of Rage, também tem chefes gêmeas.
São elas mesmo.
No Streets of Rage 3, elas aparecem logo na segunda fase.
É.
Nossa. E obrigado pelos elogios do desenho do Fred, pessoal. Espero que surjam mais situações especiais para criar novos desenhos do Download.
Tá aí, né? Sempre tem alguma coisa bizarra.
É, elas vão de surgir.
Um outro comentário bem legal aqui é do Wesley Pires. Ele diz: gostei bastante do cast, falou de um assunto no qual até os jogadores casuais podem assimilar com facilidade. Um vilão que poderia ao menos fazer menção honrosa é o Kefka de Final Fantasy 6. Muitos dizem que ele é melhor até que o Sephiroth. Mas não é essa questão, acho que ele sintetiza bem o vilão sem meios pra alcançar sua meta, sendo até cômico. Mas como o número de citações é restrito, essa passou. No mais, uma última observação: registrem as frases usadas no podcast, pois já virou rotina eu me pegar dizendo no mais nada mais, ou não, vai ser tão rápido que você não vai perceber, e coisas do tipo, falou o povo.
Antes de mais nada, ou não, não é uma invenção nossa, gente.
Não, de forma alguma, ou não.
Nós pegamos isso do Azaghal, do Nerdcast, né, apesar de que, né, obviamente, no mais nada mais é coisa do Fernando, não tem como não ser.
Aham.
Eu vai ser tão rápido que você nem vai perceber também é coisa do Fernando, né, isso realmente.
Exatamente. É, assim, o Kefka, né, eu também, assim, é um dos meus vilões favoritos da série Final Fantasy também, ao lado do Sephiroth, provavelmente, também acho que eles empatam, assim, são vilões de estilos diferentes, né, enquanto o Sephiroth, ele é um cara que você consegue entender, o Kefka é, tipo, mal de mal, sabe, tipo, aquele cara mais mal
gosta
do mundo,
de ser ruim, né. Comentário do DL diz o seguinte: é, parabéns, Emanuel, ficou muito bom o desenho, vilões que merecem destaque, na opinião dele, né, achei bem legal, assim, a escolha dele. Carro de sorvete do Need for Speed Underground, G-Man do Half-Life, Lynx, Chrono Cross, o Nemesis, tipo assim, né, cara, é, eu pensei muito em falar do Nemesis, só que a gente já tinha comentado.
É, exatamente, a gente só não falou do Nemesis porque a gente tinha falado bastante dele no momento
É, assim
igual,
como né? Colossus, né?
É verdade, pois é.
É, o Albert Wesker, a Ashley de Resident Evil 4. Aquela maldição só pode ser uma vilã contratada pra atrapalhar sua vida. É verdade.
Oh, como que eu não lembrei disso, velho?
É, Uwe Boll.
Porra, bom também.
E Jack Thompson.
É verdade, Jack Thompson, né? Tá aí. Quer dizer, não mais agora, né? Pelo menos no estado dele.
Então aí, né? Grandes vilões, né, dos videogames. Eu gostaria de acrescentar ao carro do sorvete do Need for Speed Underground, é, o cacto, cara, de Need for Speed 2. É, Need for Speed 2 tem fases no deserto. É, várias fases do Need for Speed, por exemplo, você passa por uma cerca de casa, você vai quebrando tudo e tal, porque, pô, seu carro, uhum. né, 200 km por hora, né, passa por uma cerca de madeira, a cerca vai voar mesmo, nada mais normal do que isso, né.
Não.
Porém, isso não acontece com o cacto. Você pode estar, meu, 320 km por hora usando o El Niño, aquele carro mais rápido do 2, cara. Se você bater no carro, você vai bater assim e parar na hora.
O próximo comentário aqui é da Debbie, ela diz: ótimo cast, como sempre, que bom que falaram de Streets of Rage. Uma ótima sensação de nostalgia bateu em meu coração. Mas vocês falaram que não sabem qual é a relação deles com a polícia. É porque o Axel é um policial que descobriu um sistema corrupto e decidiu fazer justiça. Daí policiais e seus amigos, Adam e Blaze, se juntaram a ele para acabar com esse sistema corrupto e destruir uma organização criminosa. Por isso que dá pra chamar a polícia pra te ajudar. Agora, como um carro de polícia aparece num barco, já não sei explicar. Em Streets of Rage vale tudo. O que eu sei é que o Axel realmente é um ex-policial. Agora, o Adam e a Blaze, eu não tenho certeza não. Agora, em vez do Axel ir, né, podia ir os policiais com a bazuca, né, cara? E ajudar um pouco mais, né? Já que eles estão tão dispostos a ajudar, assim. Tipo assim, sabe? Eles podiam pegar o carro e ir passando pela face, sabe? Atropelando todo mundo, chegava no chefe, tirava com a bazuca.
Atropelava o chefe, né, velho?
Também, acabou, oh, velho.
E tipo, que ajuda é essa, né, cara? Você pede pra mexer com uma bazuca, cara.
Imagina, né, velho? Tipo assim, 190, tem um ladrão na minha casa. Aí você olha pra janela, assim, velho, tá vendo um míssil, né?
É, tipo, oh, é surreal essa cena, velho, sabe? Outros personagens que foram comentados, tem o Magaki de King of Fighters 11, né, que é o típico chefe apelão de King of Fighters, né? O Rugal também. Aí teve o Raph Thorn de Dragon Quest 8, Journey of the Cursed King, e Liquid Snake.
Eu achei até que a gente ia ser mais apedrejado por não ter citado alguém de Metal Gear.
O pessoal falou também da Hydra, né, de God of War, primeiro Colossus, né, que a gente já comentou antes, e as aranhas gigantes de Okami, que eu não conheço, mas dizem que são difíceis.
É, tem que desenterrar elas.
Um último comentário muito importante, que foi feito pelo Hugo, aproximadamente semana passada, né, e eu disse o seguinte pra mim mesmo. Gente, cadê o Bada? Cara, a última vez que eu vi o Bada deve, sei lá, uns 2, 3 download news atrás.
Nós temos 3 alternativas. O Bada morreu, o Bada foi sugado pelo mundo de Warhammer Online, ou o Bada foi finalmente encontrado pela Yakuza. É, eu comecei com o Bada recentemente, ele disse que tá realmente complicado, mega ocupado com trabalho e tudo mais, mas que diz ele que a partir do dia 18 ele vai poder participar. Daqui a uns 2 ou 3 download news aí, ele deve estar voltando. E esperamos que ele possa continuar a participar, porque a participação dele
é o nosso membro viciado em jogos online, cara. Precisamos.
É verdade. Sim,
cara, ele é importante, entendeu? Muito importante.
Exatamente. Muito. Fique aí então com o nosso podcast de Golden Axe.
Eu tô fora dessas, né? Então.
É mais um daqueles, né? Jogos Fred, né?
É, adeus, sai.
Estamos de volta! Olá, Fernando, olá, Rita, olá, Paulo.
Olá!
Olá!
Olá! Cara, Golden Axe é o segundo melhor beat'em up da série 16-bits, cara. Eu acho que ele só perde pra Street of Rage.
É, principalmente assim, né, cara? Quesito Mega Drive, cara, não tem pra ninguém.
Ele saiu do arcade, desembarcou no Mega Drive no lançamento, e a qualidade era igual, cara. Você tava
quase
fazendo
junto.
Um arcade em casa.
Então, foi a intenção, né, cara? Porque a SEGA não tinha sido tão bem sucedida assim com o Master System, né?
Exato.
Não conseguiu rivalizar tão bem quanto ela queria com o Nintendinho, né? E eles queriam mostrar o poder do Mega Drive, né, cara? E pra isso, o que melhor pra fazer do que pegar um jogo de arcade e portar ele pro Mega Drive quase identicamente, né, cara?
Com plus ainda, 2 fases a mais.
É, e um modo extra, The Duel e tal.
Fizeram um excelente trabalho.
Excelente, porque assim, né, na época, né, cara, uma coisa que os jogadores aprenderam nessa época, que porte de arcade pra videogame era uma coisa triste, né, cara? Ou o jogo nascia no videogame ou a porte era uma porcaria.
É, normalmente, quando portava pro videogame, tirava tudo que era bom, diminuía gráfico, diminuía fases, diminuía tudo. É simples, é como tu vê o port do Golden Axe 1 do Mega pro Master System.
Exato, era isso que eu queria.
Era isso.
Basicamente.
Oi? Oi, Fred.
Olá, Fred.
O que tá acontecendo aqui? Eu tô meio desavisado.
Tipo, estamos gravando o cast de Golden Axe. O que você acha de Golden Axe, Fred?
Fred, o que você acha de Golden Axe? Fala.
Começa com G, velho, o nome.
Ok, Fred, muito obrigado pela sua participação.
De nada, eu acho que vai ser o destaque nesse cast.
Tchau. Então, cara, antes de falar sobre o port, antes de falar do Golden Axe pra Mega Drive, né, que obviamente foi o que mais marcou todos nós, principalmente brasileiros, né, tudo começou com o Makoto Uchida, o cara que criou Altered Beast, né, inclusive inspirado pelo clipe de Thriller do Michael Jackson, como assim,
né,
que tem a ver.
Ok, eu poderia ficar feliz sem essa.
E daí, né, cara, ele que faz parte do Team Shinobi, que fez, dentre outros jogos, né, Revenge of the Shinobi, Skies of Arcadia, Streets of Rage, Phantasy Star, House of the Dead e tal. É uma das equipes mais prolíferas, assim, da SEGA, né? E atualmente o cara é presidente da SEGA China. Então, assim, né? Um cara importante.
Pouco, né? Muito. E SEGA China também, né? Tu fica pensando o que a China faz.
Não, mas pelo menos ele é presidente. Deve ganhar alguma coisa, né?
Teoricamente.
E daí, né, cara? Ele tinha criado a Trade Beast, aquele jogo hardcore e pra arcade, etc. Ele queria, depois do sucesso do Trade Beast, mega hit aí dos arcades e tal, ele queria criar um RPG, né, cara? Um RPG com história complexa, envolvente, assim, medieval e tudo
então
mais.
Ele meio que deu um bola fora, né?
Porra! Só que aí os caras da SEGA olharam pra ele e falaram: não, meu filho, você criou um hit de arcade, comedores de ficha, queremos mais comedores de ficha. E aí ele se reuniu com sua equipe e daí eles criaram Golden Axe.
Ele é um fã de filmes de ação. E quando ele viu o filme do Conan, com Arnold Schwarzenegger...
Não precisa dizer mais nada aí, né, cara?
Aí ele olhou aquilo, ele, Golden Axe.
Cara, é muito Conan.
Esse é o bárbaro que eu quero, forte, musculoso,
inclusive,
gato.
Recebemos um e-mail
e-mail, Conan diz: devolvam minha tanga.
Não, tá, Conan, não vou devolver, eu gostei e ficou muito bem em mim.
Então, Golden Axe é um jogo do gênero beat'em up, né, conhecido também como porradaria translocada pela rua, ou
sim.
planícies, cavernas.
André, me diga, o que é o gênero beat'em up?
Bom, é aquele famoso gênero Double Dragon, Season of Rage, Final Fight, Battletoads e
Ninjas.
Barbie na Terra da Fantasia. Esse gênero onde você escolhe um personagem e você vai andando lateralmente pela rua. Geralmente o cenário tem níveis de profundidade, você pode se mover não só pra esquerda e pra direita na tela, mas também pra cima e pra baixo. Né? E você enfrenta uma horda de inimigos que vão passando. Geralmente você tem que enfrentar um certo número de inimigos pra você prosseguir, né? Pra tela andar mais, né? Você depende da tela andar pra você continuar. Você
pode deixar nenhum pra trás.
E geralmente no final de cada fase tem um chefe, né?
E você acha pedaços de comida em lugares aleatórios.
Geralmente escondidos em latas de lixo e tal. No caso do Golden Axe, na mochila de gnomos transeuntes, né?
Sim. A equipe que desenvolveu o Golden Axe 1 era composta de 6 pessoas, cara.
Caraca, hein?
6 pessoas fizeram o jogo inteiro.
Essa época era a época de ouro.
Essa época era hardcore. Eles levaram um ano pra fazer o jogo, né?
Trabalhando 48 horas por dia.
Aí, ó, mas isso aí é uma inspiração, hein? A gente podia se juntar agora e começar a fazer um jogo pra ano que vem lançar.
Vambora, depois a gente grava o cast. Tchau, falou. Tchau. Então, cara, Golden Axe 1 lançado em 89, vai lá, Pablo.
Tá, ele começou no arcade, né? Se tu parar pra reparar mesmo, o Altered Beast e o Golden Axe, a paleta de cores e os personagens, o design, são muito parecidos.
Cara, se você vê aquela montaria, o Chicken Leg, né? Aquele que tem um bico, aquele rosa, né? Ele é um inimigo da segunda fase do Altered Beast.
Isso.
Da Casa do Dragão.
Exatamente.
Ele tem ele lá.
Enfim, o primeiro Golden Axe saiu pra arcade em 89. Ele tinha 6 fases. Essa é a grande diferença da versão do Mega Drive, que tem 8. Mas a história, enfim, o resto era igual.
Obviamente, né? Por mais que ele tenha ficado parecido com a versão de arcade e tudo mais, o de Mega Drive, ele tem o gráfico reduzido, né? Menos cores. Inclusive, o machado do Gilius, que era dourado, no de Mega Drive é prateado, né? Até que foi uma coisa boa, né? Porque senão eu ia achar que ele tinha o Golden Axe.
Ah, né? Olha aí o Golden Axe, né? Agora eu entendi o motivo do nome do jogo.
E outras coisas, né? Tipo, tem menos frames de animação e tal. Tanto que o ataque do Gilius no Mega Drive, tipo, tem um frame, velho. Você aperta o botão e é um frame do machado passando, assim, na frente, sabe?
E a trilha sonora, né? Eu acho que a trilha sonora também não faz uma diferença. É. O Mega Drive, com aquele sintetizador de Z80 vagabundo, não consegue chegar nem perto do que tinha no arcade.
E a trilha é foda, né, cara?
E a trilha é muito foda.
Até nisso o cara se inspirou em Conan, né, cara?
É. Ele é muito, muito boa.
A história é interessantíssimo, existe
tem,
uma...
Tem que começar com Era Uma Vez, cara.
Era Uma Vez.
Era Uma Vez, um lugar chamado Yuria, nome lindo. Tinha lá seu pessoal feliz e contente, circulava pela rua, todo mundo conversava, até que um dia um tal desconhecido, Death Adder, ele chegou e começou a tentar destruir tudo, assim.
Ele
sempre tem que ter um carinha desse, né?
Na verdade, o Death Adder, ele é o cara que roubava o lanche das pessoas na escolinha, né?
Ele dava cuecão, né?
Dava cuecão. E sabe, né? Maltratava os animaizinhos. Esses caras sempre viram psicopatas.
Eu acho que ele acordou um dia e disse: cara, eu sou muito foda, eu vou começar a bater em todo mundo. Ele começa a ir batendo, queimando vila, matando gato, faz tudo, sabe?
Na escola ele chegava no Guilhos, tá ligado? Pegava a mochila dele e ficava segurando alto porque não conseguia pegar, tá ligado?
Exatamente. E é muito legal assim, né? Porque o Death Adder, ele captura, né, o rei e a princesa de Yuria e o Golden Axe, né? O que seria um emblema, assim, do reino de Yuria e tal, etc. Um machado dourado, né? Obviamente.
Dele.
Essa é a posse do Golden Axe. E aí, cara, o que ele faz, né? Em vez deles reinar sobre Yuria e etc, seus impostos e ganhar dinheiro e tramar guerras contra os reinos e provocar o mal e a fúria. Não, ele fala: se vocês não me aceitarem como rei, eu vou matar os dois e destruir o Golden Axe. Que ditador espera a aprovação do povo antes de dizer rei, né, cara? Como assim?
Uhum. Era a primeira tentativa de conquistar o mundo dele ainda, então ele era inexperiente, né,
não,
cara?
Porque
ele não sabia muito bem o que fazer.
Ditadores experientes é assim, cara. Se você se opor a mim, eu te mato. Ele não. Se você se opor a mim, eu quebro o machado e mato esse velhinho aqui.
É uma coisa que tu pode ver pela história, né? Hoje em dia é tão difícil. Sabe que sequestro não dá certo, não acaba bem sequestro.
Não,
sempre
dá
alguma coisa.
Ó, Mário já ensinou isso pra gente, cara.
Exatamente. Desde a época medieval isso já tá provado, gente. Pelo amor de Deus. Pra que sequestrar os dois? Mata eles logo.
Pois é. Muito mais impactante.
Total. Aí precisava de bravos guerreiros
Óbvio.
Pra ir contra o Death Adder. Aí quem é que eles pegam? Tem 3 pessoas. O Axe Bay
Clayton, que é o...
Não, um nome fantástico, né? Puta que
pariu. Não, perfeito. Pena não, que ele não usa o machado, mas ia ser legal.
Né? É isso que eu fiquei esperando, cadê o machado, cara? É
X-Battler, né?
Como que é? Ele entra na jogada porque a mãe dele foi morta pelo Deadshot. O Gilius, o anão, ele perdeu o irmão, que foi morto também pelo dito, e a Tyrus teve o pai e a mãe mortos.
Ou seja, né, só vai escalando. Se tivesse um quarto personagem, teve o cachorro morto pelo Deadshot. Né?
Não, cada vez vai morrendo mais gente. É, exatamente. E aí eles querem se vingar, e aí eles vão atrás pra tanto libertar os dois sequestrados, quanto retomar o machado de ouro, né?
É, e é muito legal, né, que o Golden Axe foi um dos primeiros jogos de beat'em up que te dava a possibilidade de escolher o seu personagem no início, né? Porque, por exemplo, Double Dragon tinha o Billy e o Jimmy, só que você escolhia automaticamente, sei lá, o Billy ou o Jimmy, e o segundo player era automaticamente o que faltava, né?
O outro,
E o Golden Axe, você podia escolher os três, e apesar de que os combos e tal, assim, eram bem parecidos, tinham grandes diferenças, né, entre os três, porque, claro, no caso, o Gilius Thunderhead era um anão, o X-Battler era um bárbaro, e a Tyrus Flare era uma amazona. Cada um dos três com armas diferentes e tudo mais, e especialidades, né, magias diferentes.
Na verdade, no 1, o dano físico, né, o de bater é igual.
É, igualzinho.
Entre os três, não muda. Nossa. Só muda na parte da magia, aquela coisa
muda
que...
muda também aquela parada, né?
Bater com machado é mais fácil do que com...
Exato. Como o Gilius tem a magia mais fraca, né, ele tem a arma com maior alcance. Como a Tyrus tem a magia mais forte, ela tem a arma com menor alcance. E o X-Battler é o mais balanceado.
Balanceado.
Né?
Que ninguém usa porque é balanceado.
É, ninguém usa, né?
Enfim, essa é a moral da história. Aí no arcade tu desenrola por 6 longas fases. Eu não sei se é porque eu joguei muito do 1, mas eu acho sensacional. Porque tem uma fase que é em cima de um casco de tartaruga.
É, muito foda.
Nossa.
O level design é muito criativo, né, cara? Uma vila que tá em cima de uma tartaruga, né, cara?
Uma tartaruga.
E depois uma, sei lá o quê, uma base militar que tá em cima de uma águia, né, cara?
De uma águia. Tipo, os caras trabalharam bem o background dos jogos.
Do mundo, né?
É um mundo bem completo, assim, né? Então, o caso de tartaruga, porque você tinha que atravessar um mar, né? E então, por isso que tem a cidade em cima e você vai lutando ali. Uhum. E a tartaruga vai movendo até a próxima ilha.
É, muito foda.
A mesma coisa, vem até chegar no castelo.
Bem criativo. Tem um mapinha, né? Do que você vai indo, aí tu vai aparecendo a historinha do lado. Bem legal mesmo. Principalmente nessa fase da tartaruga, né? Você vai encontrando os aldeões, né? Que estão sendo escravizados fugindo. Fugindo dos minions do Death Adder, né?
Cara, uma coisa que eu sempre sinto dó no Golden Axe é os dos ladrões, cara.
Duendes.
Tipo, eles estão ali andando e você vai chutando ele pegando as coisas, cara.
Dá uma cabeçada, né? Coitado.
Bem trombadinha a coisa.
Depois, quando você passa a fase, né? Tá de noite ali, eles só querem pegar de volta o que é deles.
É verdade.
Aí eles pegam e você vai lá e chuta eles de novo e rouba o que eles ainda têm a mais. Coitado. Não, cara, é muito sacanagem.
É outra coisa muito legal, né? Da magia.
É, o maior diferencial do jogo é justamente tu poder usar magia no meio da...
Característica do jogo, praticamente.
É. Exatamente.
É uma coisa que manteve em todos, né, cara? Até nos todos que fugiram do sistema de beat'em up.
O sistema de magias deles é interessante porque é o que mostra a diferença de cada personagem. Por exemplo, a que mais tem magia, a Tyrus, ela tem 6 magias diferentes, enquanto o Gilius, ele só tem 3.
Uhum.
E cada magia, cada nível de magia, tem uma animação isso,
né,
diferente.
Cara? É, a Tyrus principalmente, né, cara? Às vezes você vai tentando, assim, só pra você ver o que acontece, né, cara? Porque é muito legal, muito bem feito. Tipo, a última, né, cara? Aquele dragão, velho, é muito legal, cara. Muito foda. É,
muito foda aquele dragão vindo e soltando o fogo.
É, vem uma cabeça de dragão enorme, assim, solta fogo pela tela inteira.
E você fica querendo não gastar as magias exatamente pra ver as magias mais legais, né?
É uma parada também que é muito satisfatória, porque você aperta o botão e aí, cara, a tela treme, sabe? E vem aquelas milhões de efeitos.
O jogo literalmente para pra dar
magia. É, muito legal, cara. É muito foda.
O Gilius, que é o anão, ele é do raio, né? E, vou ser sincero, até acho que a magia dele é a mais fraquinha dos três, assim, de animação.
É, assim, o X-Battler, ele tem o elemento da terra, né? Ele usa. E a Tarisfera é fogo, né?
Inclusive, é fogo. E aí, dragão. E antes disso, ela também tem aquele que é uma fênix pegando fogo.
É, muito legal, cara. Os da Tarisfera são os mais legais.
Cara, é a mais sacal de jogar justamente pelo lance das magias, cara. Porque é muito difícil tu juntar os potes pra conseguir o level 6. Tu sempre gasta antes.
É, o foda dela é que o alcance dela é o menor, né, cara?
É o menor.
Mas ela é a favorita, assim, de muita gente, né? O dois extremos. Alguns preferem muito mais o Gears, alguns preferem a Tyrus, né? Ninguém prefere o X-Battler.
Eu ia falar isso, o Bobzinho não quer preferir pra ninguém. Não, e falar a coisa que mais marcou de Golden Axe, fora as potes, que são...
As montarias.
Exatamente. As montarias,
As
bestas.
Os bizarrian.
Cara, foi que eu acho que diferenciou Golden Axe de qualquer outro.
É muito legal, né? Porque talvez tinha algum jogo, assim, antes que você montava um cavalo, sei lá, alguma coisa assim, sei lá. Mas o legal do Golden Axe é que vem um inimigo, né, montado num dragão ou num chicken leg, é um bicho bem bizarro. Tem uma mistura de peixe com galinha, com dragão, sei lá o quê.
Whatever.
Vem o cara montado nele, quando você derruba o cara, a montaria fica lá e você pega a montaria e usa ela, né, como...
É, e tem teria uma variedade bem legal de montarias. Isso.
Né? É, até que no primeiro não tem tanta, né? Tem tipo o Chicken Leg e dois tipos de dragões, se não me engano.
É um que cospe fogo pro chão e outro que cospe uma bola de fogo só. Isso. Mas, cara, eu acho que foi o grande diferencial.
É, são os três grandes diferenciais, os três grandes coisas que o Golden Axe trouxe pra mesa, né? Foi essa parada de você poder escolher entre personagens diferentes, né? Que te levariam a uma abordagem diferente, assim, do jogo, né? Dependendo do que você escolhesse. As magias, né? Que também davam uma possibilidade estratégica. Será que eu vou gastar agora e passar essa parte mais fácil? Ou será que eu dou duro nessa parte pra juntar pro chefe? E, finalmente, as montarias, né, cara?
Deixava o jogo mais divertido, né?
Não podemos deixar de falar, né, cara, do modo multiplayer, né? De dois jogadores. É muito divertido, cara. Uma das coisas mais divertidas do Golden Axe é você joga com um amigo, porque uma das coisas mais legais que tinha, você podia bater no seu amigo, né?
Bater no seu amigo.
Peraí, e não é qualquer batida, cara. É aquelas duas espadadas, ou o que for, e aí tu dá com o cabo na cabeça do coitado, cara.
É muito foda, cara.
Traumatismo craniano.
Você bate no seu amigo como se você estivesse batendo no inimigo, sabe? Então,
exatamente.
É assim, o seu amigo foi lá e pegou todas as portas, não deixou nenhum pra você, cara. É porrada, sabe?
Não, velho. Era bem assim, né? Desculpa, peguei a mais, né? O próximo é seu. Vai fazer isso da hora.
Deixa o franguinho pra mim, aí o cara vai lá e pega, que porra.
Pegou o franguinho, tá? Você bate nele pra ele perder lá do jeito que ele tava.
Ah, mas é muito mais divertido jogar com dois, né?
Muito mais,
com certeza.
Melhora, porque se um cara te pegar no combo, cara, você vai ficar ali até ele te chutar.
Não, assim, falaram uma palavra para isso, cara. Caveirinhas, velho. Porque quando juntam um do lado outro do outro, cara, você perdeu uma vida. Já era.
Já era.
Esse parada legal pra gente comentar é que os monstros de Golden Axe, eles são treinados, cara, pra te cercar.
Exatamente.
Isso faz parte da vida deles.
É mob total, cara.
Vem um pela frente, o outro já tá vindo pelo ladinho, sabe? Como quem não quer nada.
Quando você vê, você tá cercado, né?
Aí quando tá levantando, vem aquele outro filho da puta voando e te dá uma ombrada na cara.
É uma merda, cara. A inteligência artificial deles é programada pra dar essa corrida com o ombro em algumas situações. Uma delas é imediatamente depois que você sobe na montaria, cara. Velho, você encosta na montaria, vem pulando, correndo de ombrada no seu, cara. É inevitável.
O cara tá conversando longe pra caramba, tá ligado?
Subiu na montaria. Não, peraí. E outra coisa que é ridícula e chata na montaria é que, como o cenário tem profundidade, tu pode subir e descer, tu fica cuspindo fogo no chão e o bicho tá um pouquinho mais embaixo. Uma coisa que é bem falha da inteligência artificial deles, que, cara, eles não olham pra baixo. Ele vai vindo e ele cai no buraco, cai, cara. No buraco. Ele não pensa.
Ah, mas essa é a manha, cara.
É preciso jogar os caras no buraco, óbvio. Eu nunca enfrentei aqueles dois cavaleiros dourados no final, sabe?
Nem eu, cara.
Nunca dei uma porrada neles, cara. É só trair.
Aquela última fase é a melhor fase que tem, cara, que é cheia de buraco.
Inclusive, isso é uma merda, né, cara? Quando tem buraco, assim, as partes de plataforma de Golden Axe são horríveis, porque você vai, né, correndo, você crente que vai dar, vou pular, e você cai no buraco.
Velho.
O pulo dele para no meio do caminho, sabe, cara? É um jogo difícil, né, cara?
No Mega tem o Options lá e tu pode aumentar pra 5 quadradinhos.
Isso é muito bizarro, né, cara? Essas paradas de dificuldade dos jogos antigos era muito esquisito, porque você podia aumentar sua barrinha de força, né? E isso que era a parada de dificuldade que você podia escolher, porque o modo Beginner, né?
É três fases.
É só uma merda, porque, tipo assim, eu quero jogar o jogo, mas eu quero ele mais fácil, eu não quero ele menor, não. Que porra é essa?
Exato. Sabe? Aí fala, mas sua batalha não acabou ainda, pra você ver como ela...
Odeio isso, velho. Odeio, cara. Isso é uma merda. Pô, me sinto traído, velho.
Isso é o demo de hoje, cara. Não adianta.
Pois é.
Ocarina of Time. Aí, antes de chegar no Ganondorf, tá ligado? Aí fala assim, não, você tá jogando no nível fácil.
Eu não sou tão bom para jogar no hard, mas, sabe, eu comprei o jogo completo, eu tenho direito de ver o final dele, caralho. Porra.
É mesmo, cara.
Outra coisa interessante, né, que essa é da versão de arcade, não da de Mega, é que os gritos dos inimigos, né, cara, foram tirados diretamente dos filmes do Rambo, né, Rambo 1 e de Conan Barber, cara. Tipo, o grito padrão dos inimigos quando ele morre, que é exatamente o grito quando corta a perna do cara na floresta.
Porra!
Eles pegaram, eles gravaram.
A versão pra arcade, tu chega na sexta fase e enfrenta em pessoa lá o Death Adder lá, que tá te esperando.
É, inclusive na versão de arcade tem a armadura dele vazia, né, e aí vem várias cobras, assim, é bem legal.
É, exatamente. Só tem que enfrentar ele e aí vem a cena mais ridícula, na minha opinião, que aparece o rei e a rainha descendo, te pendurado pelos pés.
É muito ridículo, cara. E, cara, o texto texto, velho, em inglês. É ridículo, velho. É tipo aquela tradução feita por um japonês que nunca fez aula de inglês na vida, sabe? Aquela parada, aquele English.
Salva lá e tu entra, mata o Death lá. Aí ele é difícil.
Bem difícil.
Ele é bem complicado. E aí tá. Só que na versão pro Mega Drive, isso não é o fim. Na verdade, tu meio que descobre que ele é um capacho, né?
É, do Deathbringer.
Do Deathbringer, que é ele uma versão mais fodástica.
Na verdade, ele com a pele verde e armadura rosa.
Né? É, exatamente. Se tu jogar na versão fácil do jogo no Mega Drive, tu não enfrenta ele. Na verdade, tu enfrenta o Death Adder Júnior.
Júnior.
O Júnior. Ridículo, né, velho? Cara, ridículo demais. Quem é que botou isso, eu não sei.
Todo vilão tem um filho que é idêntico a ele, né?
É, mas se chama Júnior.
Ah, cara, uma curiosidade, né, pesquisando aí sobre o jogo e tudo mais. Death Adder é um nome de uma espécie de cobra, cara.
Pensei que você ia falar que era Hedda Ether, ao contrário, sei lá.
Hedda Ether. Inclusive, é o nome também de um vilão da Marvel.
Falando do último, na verdade, do Deathbringer, ele usa magia, que nem tu, né?
A tática dele é a seguinte: a gente dá uma machadada, quando você estiver no show, ele vai lá e usa magia.
Não só machadada, né? Qualquer coisa que te derrubar, ele vai e usa um dos poderes máximos, assim, de um dos três personagens, né? Isso é uma merda, porque arranca bastante, assim, é bem complicado.
Enquanto os outros têm que dar o combo pra te tirar um quadradinho, ele não, cara. Ele te toca e tira um quadradinho.
É uma merda.
Ele olha pra você e tira um quadradinho.
O legal é quando tu entra no início da fase, que ele tá sentado no trono, aquela coisa bonitinha. É. Aí tu fica lá tirando, sabe? Ah, com essas caveirinhas eu dou conta, vai te fuder. E aí ele se levanta e vem conta.
É, e aquelas caveirinhas não morrem nem fudendo, né, cara? As caveirinhas mais fáceis do mundo.
Nossa,
pra caralho pra morrer.
É uma desgraça aquelas caveirinhas, cara.
Não, tipo, tem
e elas atrapalham demais.
Nossa, não tem condição, velho. Elas não deixam você bater nele sozinho. Você até consegue pegar ele num combo, mas você pegou ele no combo, velho, chega um caveirinha atrás e começa a te fuzilar. E aí o cara levanta também e te fuzila pra frente.
Gangbang.
Gangbang, exatamente. Mas e aí acaba, né, o jogo.
E aí depois vem uma, sei lá, se eu posso dizer, uma enciclopédia dos monstros todos que se
pegou. Ah, é, com tipo altura, peso e nível de força e tal.
Escurinhas, né?
Uma coisa interessante é que no final da versão de arcade, né, mostra uma máquina do Golden Axe, é um arcade do Golden Axe, e aí os personagens
saindo
de dentro da máquina, tipo, indo pro mundo real, sabe? Nada a ver.
Aí você olha pra trás, tem uma caveira atrás de você.
É, exatamente.
Também no do Mega Drive tem o Duel, a versão que tu é tu ou teu amigo, seja lá quem for, um contra o outro, ou então contra quatro esqueletos. Depois
vilão. É muito legal isso, cara. Muito legal. Tipo, você contra seu amigo, assim, legal. É bem legal. Golden Axe 1, cara, ele foi lançado pra tudo que você pensar, sabe? No meu micro-ondas deve ter um Golden Axe. Olha só, arcade, obviamente, né? Mega Drive, Sega CD, Master System, DOS, Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, Wonderswan Color, além de celulares, pro Virtual Console ano passado, Xbox Live Arcade e 1 milhão de compilações aí da Sega e jogos clássicos, etc. E pro Sega Ages, né, Paulo?
Sega Ages, a versão PlayStation 2, na minha opinião, a melhor versão depois da original, claro, que na verdade nada mais é que o jogo original, só que todo feito em 3D, tudo é 3D. Embora a movimentação seja 2D.
O gráfico é meio tosquinho, né, cara?
É que o Sega Ages, ele, na verdade, se chamava Sega Ages 2500, porque ele custava 2.500 ienes, ou seja, ele era quase a metade do valor de um jogo normal de Play 2.
É interessante porque, assim, né, cara, eu pesquisando sobre esse jogo, lendo reviews e tudo mais, cara, eu acho que a única pessoa no mundo que acha ele bom é o Pablo. No mundo inteiro, cara. Eu realmente não joguei, não tem como dizer, mas, cara, todo mundo execrando o jogo, falando mal pra cacete, tipo assim, essa aberração não devia ter existido, desgraça, manchou o nome da SEGA pra sempre, sabe?
Ah, ou seja, todo mundo já sabe o quão questionável é a opinião do
coitado,
Pablo, né?
Coitado,
Pablo. Pô, pior que eu achei o jogo tri bom, cara, agora eu me senti tri mal.
O jogo, ele era mais barato, ele vinha em CD, ele não vem em DVD. A jogabilidade dele, a essência é a mesma, gente. Não tem muita dificuldade.
Eu acho isso muito engraçado também. O pessoal, né, mais pra frente a gente vai ver, os caras batem nisso, falam com todas as vezes. Golden Axe 2 e Golden Axe 3 tem os gráficos piores que Golden Axe 1. Nem fudendo!
Nem fudendo.
Não. Eu também não acho.
Só que assim, cara, os caras falam isso com toda a convicção do mundo. Assim como essa parada do Sega Ages, eles acharam um lixo, é porque eles jogaram o Golden Axe quando eles eram jovens e naquela época você aceitava coisas que hoje em dia você não aceita. feita, né? E, sabe, acharam o jogo profundamente perfeito. E, cara,
nunca
mesmo...
mais jogaram.
Também. É, não, e mesmo talvez jogando hoje em dia, sabe, por ser sido um clássico, conseguem ver o jogo de uma maneira diferente, mas quando fazem um remake que é a mesma coisa, não melhorando em nada, né, só mantendo o clássico, talvez eles, né, não consigam aceitar do mesmo jeito. Né?
Esse tem um nome, chama Fanboy.
Fanboy.
Eles fizeram o Axel e a Tyres no Soul Calibur 4, cara.
Não só o 4, como o 3 também. Perfeito, aí precisa fazer um jogo de luta inteiro de...
Com certeza.
É, Golden Axe, porque os personagens de Golden Axe são todos aqueles caras medievais clássicos,
é,
né?
Então... É, todos que é bem padrão, então fica muito fácil, mas ficou muito legal.
Então, cara, é Golden Axe 1, lançado em 89, né? Antes ainda de Sonic, né? Sonic foi lançado em 91. Muita gente considera que o Golden Axe, ele foi o primeiro responsável, assim, pelo sucesso do Mega Drive, né, cara? Porque foi o primeiro vendedor de consoles que o Mega Drive teve.
É, com certeza,
foi um jogo,
né,
que te fazia comprar o console, porque ele era uma porte muito boa, assim, muito fiel mesmo, como não se via naquela época de um jogo de arcade. Então foi muito importante mesmo pra história do Mega Drive, da série. Então, em 91, tivemos o Golden Axe 2, já esse feito para o Mega Drive, depois portado para arcades, né? Foi o caminho inverso aí. O Rick vai nos contar um pouco sobre ele.
A história desse jogo, ela é uma sequência, teoricamente, direta do 1. Ah. É, eu digo teoricamente porque, na verdade, o seu inimigo não é o grande e famoso Death Adder. É um tal de Dark Good, que eu não sei o motivo da troca do nome, que o André vai explicar agora.
No manual fala assim, a paz do reino é ameaçada pelo temível Dark Good, que deveria estar aprisionado, mas aparentemente não está.
Hã? É, não, tipo... É...
Vamos por partes. Se Dark Gold for aquele sujeito que tá na apresentação, né? Inclusive, que apresentação foda. Aquela música é muito foda, cara. Meu Deus.
Muito. O que eu acho engraçado isso aí, nada a ver. É que o primeiro ato que o Dark Gold faz, a primeira coisa que ele pensa, tipo, ah, vou roubar um machado dourado. Cara,
é,
isso
óbvio.
Já tá ficando chato, né, cara?
No primeiro jogo, o Golden Axe era o símbolo do reino. Eu tenho o Golden Axe e vocês vão fazer todos a minha vontade. Por quê? Porque senão quebra ele. Não, calma. Calma, vai com calma, não.
Uma derrete se faz anel, pelo amor de Deus.
Porra, né? Mas se o Dark Gold for aquele cavaleiro, né, que aparece na apresentação, então o vilão final é o Death Adder, cara. Porque depois que você enfrenta o Dark Gold, você vai pra uma salinha, né, e enfrenta um cara com o Golden Axe, que é o mesmo cara do primeiro, né? Então, o Dark Gold, assim como o Death Adder era no primeiro pro Deathbringer, ele é apenas um lacaio, né? Mas se o Dark Gold for o cara que você enfrenta por último, então não sei o que é aquele cara que tá fazendo a apresentação é.
É o Dark Gold de Júnior.
Júnior, é, exatamente. Na história fala que esse Dark Gold, ele pega o Golden Axe?
Sim, na verdade ele fala que ele tem vontade de pegar o Golden Axe, né? Que a missão dele é isso, pra poder levar caos para o mundo.
Nesse jogo ele já leva a entender que o Golden Axe não é só o símbolo, né? É um machado, sei lá, mágico, né? Que te dá poder ilimitado ou qualquer coisa do tipo.
É o poderoso Golden Axe, além de ser um símbolo de paz e prosperidade.
Belo símbolo de paz e prosperidade, é um machado. Chave de guerra.
Não, e qual a motivação desse cara? Tipo, levar caos ao mundo?
É, por quê, né, cara? Porra.
O caos tá muito bem lá com o Teixeirão. Por que ele tá querendo tirar ele assim, sabe? Lá, lisa ali, do palhacinho.
Continuando. A história que tem na entrada do jogo é mais sucinta do que a história do manual.
É,
né?
Geralmente é.
É normal.
No manual fala que ele pegou, he has taken the powerful Golden Axe. Então...
Bom, então aí complica, né? Porque quem tem o Golden Axe que você enfrenta é o último cara, que é igualzinho o Death Adder do primeiro, né? Vai saber, né, cara? Enfim.
Enfim,
vou explicar agora. Na verdade, depois que o Death Adder foi derrotado no primeiro, ele quis mudar de nome para poder...
O nome dele já tava no SPC, né? Já tava sujo na praça, exatamente. Como é que ele ia conseguir o Golden Axe com um nome sujo, né?
Isso é a comprovação máxima de que quem escreve o manual não sabe nem de que tá falando, nem qual que é o jogo, cara.
Não, e isso é uma coisa que a gente vai ver, né, pelo resto aí da franquia, né? Que todo jogo, eles mudam completamente todos os personagens, mas continuam com a mesma aparência. Tipo, depois do 2, cara, todas as sequências vão ser personagens personagens novos. Só que todos vão ter a mesma aparência dos personagens clássicos.
Ele só tem nome diferente,
né? É, isso é uma
só
merda, cara. Diferente. Por que isso, cara? Que merda.
Podia ter tido, né, cara? Golden Axe 2, né? É, mais uma vez, né? Os três guerreiros vão lutar contra o mal.
Agora me diga, qual que é a diferença entre uma porção e um livro? Porque o livro você consegue separar e a porção não.
Ah, pois é, né?
Cara, livro tem marcador de página, né? Os personagens são os mesmos do 1. Você tem o X-Battle, o Gilles e a Tyrese. A aparência não mudou nada, mas a magia deles tá diferente agora.
Que isso, cara? Como não mudou, velho? O Gilles agora ele tem os braceletes pretos, cara. Como assim, cara? Porra!
Meu Deus do céu!
O Gilles traiu o movimento, velho. Tá em uma agora.
Já tem essência, o anão continua barbudo, o bárbaro continua de tanguinha e... Entendeu?
E a mulher continua de biquíni.
O X-Battle agora, ele não tem mais magia de explosãozinha da terra. Ele tem magia do vento.
Como assim, né, cara? Por quê? As explosãozinhas no chão tinham mais a ver com ele, sabe? Agora ventinho.
Era pra ele ser másculo, né?
O Gilius Thunderhead, na verdade, agora não tem mais nada de trovão, são pedras.
Como assim, né, cara?
Eles mudaram do Exo e do Gilliam, mas não mudaram da Tyrese.
Não.
Continuou sendo mais legal.
E o bom é que, tipo assim, apesar de não ter mudado, eles criaram animações novas, né? Pras...
Agora, no level máximo, em vez de ter aquela meia cabeça de dragão, assim, vindo da diagonal, tá lá, parece tipo um dragão por trás, assim.
É, bem legal.
Bem legal. Tem umas diferenças na jogabilidade mesmo, sabe?
Você vai falar daquele ataque do B e C junto?
Sim.
Ah, então fala aí antes.
Que é o backslash, né, que o pessoal fala. Que isso é novo também, no 1 não tinha,
É,
né?
Muito útil isso, cara. Ainda mais pra quando você tá cercado, né? É uma coisa que eles colocaram aí.
Você dá um golpe pra frente e pula e dá um golpe pra trás.
Do Gilles, ele finca o machado no chão e, tipo, dá uma rodada.
E outra coisa muito legal, que foi adicionado ao sistema das magias, né? Ao contrário do primeiro. Como o Fernando disse, né? Você pode usar as magias quanto você quiser, né, cara? Você segurando o botão, a barrinha lá embaixo vai preenchendo. Então, se você segurar um pouquinho, você usa só uma. Se você segurar mais um pouquinho, você usa duas. Então, você pode administrar melhor, né? Tipo, se você não quer gastar tudo, né? Se você quer guardar um pouco pro chefe, mas você tá mega cercado, né? Você vai e usa, tipo, uma, assim, que já joga os inimigos pra longe.
Já no 1, não. No 1, se você usar, você usa o tanto que tiver.
É, pra mim, de jogabilidade, é a melhor inovação do 2, cara. E essa parada só tem no 2, cara. É muito estranho isso.
Com certeza.
No final da primeira fase, quando você tá enfrentando o boss, tem um bug que se você apertar o botão da magia, carregar, mas não soltar e vencer o boss assim, segurando o botão da magia, depois, quando você começa a segunda fase, você solta, você fica com 200 tracinhos de magia lá embaixo.
Caralho,
você pode usar.
Basicamente, meu Deus, velho. Como eu não sabia disso? Sistema de magia é totalmente diferente no 2, né, cara? Porque em vez de poçõezinhas, né, você pega livros. E pra pegar os livros, você tem que vencer uns magos, né, cara? Não é bichinho inofensivo, mas não, né? Agora você tem que batalhar pra ser os livros.
Praticamente inofensivo.
É, eles soltam uma bolinha, assim.
Se fosse o Dark Doom, eu não ia mandar eles pra batalha, porque eles são fracos.
Eles só te ajudam, né? É verdade.
Uma coisa legal pra contar nesse jogo também é a trilha sonora, que além de ser bem elaborada, um console dessa geração e tal, ela muda bastante dependendo da situação que você estiver enfrentando, né? Tem a trilha sonora pra fase, a do boss, né? E a do bônus, que é uma música toda engraçadinha.
Celta, assim, aquela assim, flautinha, né?
É muito engraçado.
E aí é muito legal também, uma que jogando recentemente aqui pro podcast, eu quase chorei quando eu vi aquela entre as fases, né? Que aparece a bola de cristal mostrando o caminho, né?
Isso,
cara, aquela música é muito foda, cara. Ao contrário do que as pessoas dizem, o Golden Axe 2, ele tem gráficos melhores, sim, tá? Puta que pariu.
Toda
com
vida.
Certeza. Os personagens são mais detalhados, sabe? Os cenários são mais detalhados. Aquela fase da caverna, né? Que tem no fundo uma lava, assim, cara, é muito bem feito aqui. Ele tem um efeitinho de fogo.
É muito legal, cara. Assim. A entrada da caverna é uma boca de um dragão
com
aberto.
Com dentes, assim, cara, é muito legal, velho. Tem mais variedade de inimigo. No primeiro, eu acho que tinha, sei lá, 4 tipos de inimigos diferentes. Nesse já tem mais. Tem tipo um minotauro, tem um lagarto, sei lá, também é muito chato. E eu acho o Golden Axe 2 muito mais difícil do que o primeiro. Principalmente quando você não está esperando que vai ter um chefe final depois do daquele cavaleiro mega.
Armadura de ouro.
Seria
o chefe final.
E lembrando, e mais uma vez, esse jogo tem novamente aquela coisa de você no easy, você só vai até
que metade merda, do jogo. E que final horrível, né, cara? Puta que pariu. Falar que, assim, né, você mata o chefe, aí você é transportado pra vila, aí vem o povinho lá.
o final do Indiana Jones 2, né, cara?
É engraçado também que a gente não falou, né, que no primeiro o Death Eater não é você que mata ele, você derruba ele no chão, o machado dele voa e cai em cima dele. Idiota, né, cara?
Tirou zero. Que
cara mongolão.
Ele jogou o dado de 20 e tirou zero, aí escorreu.
É falha crítica.
Pra mim, no 2, a parte que mais vale a pena é quando tu vai enfrentar o chefe final por causa do cenário dele, parece um 3D do caralho, não
tem
é.
O fundo, né, vai indo lá pro fundo, na sala, mó legal.
É, e tem reflexo, é muito foda.
Aquela parada, que nem o Fernando com o Mega Man 7, eu não sabia se eu tinha zerado o Golden Axe 2, mas aí, quando eu joguei agora, eu tenho certeza que eu não zerei, porque...
Sério, cara?
Sério?
Eu nem achei tão difícil assim.
Caraca, velho, então eu sou muito ruim, velho, porque quando eu cheguei no Dark Gold, né, que na verdade o Death era, eu cheguei nele, eu tinha zero vidas, zero continues e uma barrinha só. Eu não podia deixar ele summonar aquelas caveirinhas, né, eu não podia deixar ele usar poder.
A manha, na verdade, é deixar ele summonar as caveirinhas pra ficar atacando as caveirinhas dele, porque dá mais dano.
Tacando as caveirinhas nele?
É.
Como assim, velho? Como assim você taca uma caveirinha nele e dá mais dano que uma machadada no crânio?
É, não é lá, o sistema do jogo.
Meu Deus, mano, que beleza.
A gente já esqueceu de comentar uma parada muito interessante. O seu combo, pelo menos no 2, varia de acordo com a distância que você tá do inimigo, cara.
Nunca reparei. É. Tem um bug também, acho que no 2 só, não sei se não tem, que dependendo do time, se você der as duas espadadas, esperar um pouco e no time certo apertar pela terceira vez, ele vai continuar o combo dando só a espadada e não vai terminar o combo.
Seria ótimo.
O cara vai ficar preso no seu combo, né, até morrer.
Isso tem no 1, é só tu conseguir bater na distância máxima do oponente.
É, no 1 tem outro bug que aqueles caras grandões, sabe? Se você ficar encostado nele, ele não te ataca.
É.
Se você ficar pertinho dele, ele não te
verdade,
ataca.
Quase todos os chefes têm esse bug no 1.
Então, quando o Next 2, né, 91, não teve tanto sucesso, assim, quanto o primeiro, os fanboys falam mal, né, porque acham que é mais do mesmo, assim, que qual é o problema de ser mais do mesmo, de uma coisa boa,
é.
Né?
O Zelda tem pra provar.
É, pois é, né, cara?
Foi um
é.
Jogo divertido.
Eu gosto. Eu acho ele melhor que o primeiro, ele tem muitas inovações de jogabilidade, jogabilidade dele muito melhor.
Ele melhorou muito a jogabilidade em relação ao primeiro. Tipo, ainda tem algumas coisas falhas, só que ele deu uma boa melhorada.
Foi o primeiro que eu joguei, então as áreas fanboys eu acho melhor.
Golden Axe 3, lançado em 93. É o contrário do 1, né, que foi lançado por 1 milhão de portes. O 2 só saiu pro Mega Drive e arcade. E o 3 só saiu pro Mega Drive, sabe? Não sabe mais
só
nada.
Só saiu pro Mega Drive e só saiu no Japão.
Só no Japão, inicialmente, né? Em 95, se não me engano, ele foi lançado no Sega Channel. É um serviço online.
De download.
É, do Mega Drive. Olha só, velho, que coisa, 95.
Mega Drive, peraí. Mega Drive tinha serviço online?
Serviço online, rapaz. Sega Channel.
Como assim? Só um pouquinho. Isso tinha no Brasil, gente. Ninguém teve isso aqui. Eu tenho. O Mega Net tem até hoje o cartucho.
Que isso? É um cartucho que você liga na sua TV e aí através de telefone, né?
Isso, você não sabe como minha cabeça tá explodindo. Agora, cara.
Nossa, vou tirar
uma... Nossa, velho.
O que tinha? No cartucho, um modem? Como é que era?
É, o cartucho era um modem de 14.400.
Ah, óbvio, né?
Eu não sei te dizer como é que era na versão americana, porque eu tenho o nacional da Tectoy, né? E aí tu tinha, primeiro, tu tinha um e-mail da Tectoy lá, que tu podia mandar mensagens pra outras pessoas que tinham a mesma porcaria. Aqui no Brasil, nós não tínhamos download de conteúdo. Isso que é parte ruim. Nós podia ter umas notícias e uns quadrinhos vagabundo que vinham. Vocês querem que eu quebre a cabeça de vocês de vez, então exploda todo mundo.
Vai lá.
Além disso, eu também tenho, que só teve no Brasil, não teve lugar nenhum do mundo, o Bradesco Net.
Meu Deus!
Um cartucho de Mega Drive pra tu acessar o Bradesco pela internet.
Caralho, isso, velho.
Cara, pode procurar.
Tira uma foto disso agora e manda pra gente.
Não, velho. Pode.
Valeu. Tá mentindo.
É pra quebrar.
Eu acho que a coisa mais difícil do mundo é você chegar e explicar por que, que a Sega não deu certo, cara. Depois. não dá pra entender, cara. Como?
O legal do Sega Channel era isso, né, cara? Que eles lançaram vários jogos aqui. Só tinham sido lançados no Japão, até, por exemplo, o Mega Man Willy Wars, né, que era aquela compilação com os três Mega Man. No ocidente ele só foi disponibilizado pelo Sega Channel, e o Golden Axe 3 foi assim também, né, somente no Sega Channel.
Mas, eu tenho lembrança da minha infância de jogar Golden Axe 3 no cartucho.
Não, mas sim, aqui no Brasil vinha, cara, no locador que eu alugava, eu não alugava na Streets of Rage não, eu alugava Bare Knuckle.
Normal.
Não teve lançamento oficial, né?
Oficial e em inglês, né, exatamente.
Golden Axe 3, né, lançado em 93, e pra mim foi melhor em
jogabilidade melhorou muito. E é uma mudança total, cara. Saiu todos os personagens, entraram mais quatro. O único original que ficou foi o Guilio, só que ele não...
Não é jogável.
Não, não é jogável, né? Ele só fica ali no começo pra falar, olha, vai lá e
quebra a cara resolve. Do príncipe das trevas.
Tem quatro personagens agora, né? Não são mais três. O Brawl do Krieger, que dizem que é o gigante, só que pra mim não é um gigante. Só um cara muito grande e musculoso.
É, ele é tipo um gladiador, né?
Bem que ele, tipo, fortão e lento. Ele vai na porrada mesmo.
É, vai na porrada.
Cara, pra mim ele é um javali de sunga, cara.
É, eu não gosto dele. Eu gostei das adições dos nossos personagens, né? Do 3, mas ele realmente não.
É, a história dele, mais ou menos, é que tinha ele e sua família de gigante, né? E eles foram forçados a viver no subterrâneo pelos demônios, né? Aí o Gilius ajudou eles a sair de lá e agora ele tá querendo se vingar, né? Ah. E ajudar o mundo pra libertar dos demônios. E ele tem o poder da Terra. Tinha o Cronos Evil Late, que é uma pantera humanoide ou humano panteroide.
Humano panteroide, exatamente.
Ao meu ver, ele é o melhor de todos.
Ele é muito legal, cara. Eu gosto dele.
Ele é bem ágil, assim. O problema dele, né? Que o príncipe das trevas, poderoso chefão.
Da Hellbringer.
Olha que nome bonito. Da Hellbringer. Ele usou o Protenex, né? Pra transformar o Cronos nesse meio humano, meio animal. Que é irreversível. Só que aí ele tá querendo lutar contra o Dumbledore pra tentar se tornar humano de novo. Que é irreversível. Como é que ele vai... Tipo, acho que não contaram pra ele,
não,
né?
Contaram. É porque se contasse, ele não ia querer lutar.
E ele tem o poder da névoa, né? Eu acho meio estranho esse poderzinho. Ver uma névoa e o pessoal cai.
Ah, isso é venenoso, sei lá.
Menos pra panteroides.
Panteroides, humanos, certo.
Aí tem o Ken Grinder, que é o clone de X-Battle.
É, não. É o X-Battle. Não, sim. Velho.
É ele, só que...
Véio, eu não entendo.
O cabelo castanho. O poder dele de água, mas é igualzinho.
É tão ele que na localização que fizeram nos Estados Unidos pro Sega Channel, o Ken Grinder é o X-Battle e a Sarah Barney é a...
Tá, é verdade. Eles chamaram, né? Erradamente, mas eles chamaram os homens antigos.
Erradamente ou não, né, velho? Porque, porra, é óbvio que são eles. Que merda.
É, são os filhos deles,
exatamente.
Cara. Ele era a parte do exército e tal, e teve um amigo que os demônios mataram, por isso que ele queria se vingar. É aquele básico clichê.
Cara, vingança é a melhor motivação do mundo,
com certeza.
Né, cara?
Cara, você quer fazer
tudo. Não precisa, não. Mas quer se vingar, acabou.
Tem a Sarah Barney, que é o clone da Taris, né? Com poder de fogo.
Ah, não, essa é ela, não tem como.
Cara, é um biquíni vermelho do mesmo jeito, tem o poder de fogo do mesmo jeito.
Eu acho bizarro no Ken, né? Ele tem um sei lá, um colarzinho, assim, né, no pescoço e tal. Só que quando ele tá parado, ou sei lá, de frente, alguma coisa assim, parece aquele colarinho de stripper, sabe? Que o stripper só tem o colarinho. E, cara, eu não consigo mais olhar pra ele sem achar que ele é um desses dançarinhos de boate.
Como é que você consegue
imaginar essas... Foi adicionado muitos mais combos, a jogabilidade ficou bem melhor.
O que a pessoa reclamava, né, é que o núcleo da jogabilidade é o mesmo, né, no 1 e no 2 e no 3.
Uhum. Bem modificado.
Sabe que eu não gosto do 3, na verdade, é só uma coisa, cara. Eu achei a animação dos personagens meio tosca, meio bizarra, assim.
Eu achei que a curva de dificuldade dele é meio bizarra, porque, assim, começa ultra fácil. Você tá, tipo, batendo em todo mundo translocadamente, sem tomar nenhum dano. E aí, de repente, fica mega difícil.
Eu achei ele mais fácil que os outros, de modo fácil. Geral. Teve coisas bem diferentes. A Sarah e o Cronos, eles tinham um pulo duplo, né? E o pulo na parede.
Pulo na parede.
Cada um tinha um combo especial, que do Cronos, pra mim, é o melhor. Ele pula e derruba o inimigo e dá uma arranhada nele ainda. Então, cara, os chefes é o melhor de tudo. Chefe tá de um lado, aí você pula e derruba ele cai. E você fica do outro lado, você dá esse combo de novo, você pula e derruba ele de novo, cara. É muito legal.
E outra coisa também é que quando você joga de dois, né, tem ataques em grupo e magias em grupo, né? Tem como você usar magia combinada, né?
É legal também. A história seria que o Dumbledore Hellbringer é o príncipe das trevas e ele roubou o Golden Axe. E
por que não, né?
Golden Axe ali...
Deu tão certo, né, para os outros que tentaram roubar o Golden Axe também.
Sim, tipo, ele surgiu do nada, ele é o príncipe das trevas do nada, sei lá, ele tava lá no...
Na verdade, ele é o Death Adder que trocou o
nome. Exatamente. Não, ele é o Death Adder, entendeu? Assim como os outros lá, eles só estão mudando o nome. Deve ser uma coisa comum na cultura desse reino, né? De dois em dois anos, assim, você vai e muda o seu nome, entendeu?
Se o X-Battler e a Tyrus mudaram o nome, exato, por que ele também não pode, né? E com o Golden Axe, ele jogou uma maldição em todos os guerreiros que
do
fazer...
Mundo, né? Do mundo.
Do mundo inteiro.
E aí a maldição é que eles vão ser lacaios da Mood
Hellbringer. Exatamente. Quando até você começa, o Guilherme fala, você conseguiu se libertar da maldição, sabe lá como. Então você vai lá pegar o Golden Axe de volta, porque eu estou muito cansado,
eu sou velho.
Até que no decorrer do jogo, né, você encontra os dois personagens que você não selecionou, que no caso se você jogar de dois, isso, né, sobra os outros, e eles com a maldição, e aí você tem que lutar contra eles, e derrotando, você liberta eles da maldição.
E outra coisa também, que é um chefe que você enfrenta duas vezes, que é uma águia com mamilos e pernas musculosas. Agora você imagina o que é isso. né? Muito bonito.
E quando você vence ela pela última vez, libera a maldição e era o rei.
É o rei, como assim? É. Tipo, tinha mamilos.
Ah, você não tem mamilos?
Ah, mas tinha mamilos saliente.
Você não tem mamilos saliente.
Não. Desculpa se você tem, Pablo. Meus pés.
Cada um com seus problemas.
Desculpa aí, velho. Foi mal.
Você tem seus mamilos salientes, tudo bem.
Mantenha-os dentro de sua camisa.
É. Cara, não é nesse jogo que tu monta numa galinha caramujo, cara? Então deixa o resto.
É, cara. Nossa, mesmo. Nesse você monta um caramujo também, né?
Caramujo que o golpe dele é tipo uma língua uma luva de boxe, cara. É muito. Tem uma coisa que foi introduzida no The Revenge of Darth Vader, que é...
Darth Vader?
Caraca,
Darth
velho.
Darth Vader.
Cara, a semelhança
é uma linhagem. Que era a possibilidade de você escolher o caminho, né, no meio da fase. Tem dois caminhos.
É, isso é bem legal, né, cara? Porque você acaba querendo jogar de novo, porque é praticamente outras fases, né, cara?
Pô, e outra coisa que eu acho muito legal no 3 é o lance de que tu salva mesmo as pessoas da vila, assim.
É, isso é muito legal. E quando você completa, né, você ganha uma vida.
É, tu ganha vida.
Ah, claro, quando você liberta o rei da maldição, ele fala, vai salvar a princesa, de novo, a rainha. Aí você vai lá, né, enfrentar então o Demon Hellbringer.
Que é Death Eder.
Claro,
certeza, é o Death Eder. É igualzinho, mesma coisa, sabe, um cavaleiro com um escudo e um machado.
Ah, beleza, você mata ele e você sai do castelo, todo mundo, matou ele. De repente cai um raio. Você não matou ele. Então você tem que voltar pra matar ele de novo. E aí, quando você mata ele, o castelo, como não? Vídeo Mega Man começa a desmoronar. Óbvio. No final, você com o Golden Axe passando por todo o caminho que você percorreu. Aham. E quando você tá passando, as pessoas estão lá te aplaudindo.
Eu queria tanto poder usar o Golden Axe agora aí.
Pois é, né, cara?
Isso é legal.
É, outra coisa que eles voltaram com a parada dos gnomos, né? Em vez de magos, os ladrõezinhos.
Voltaram,
né,
com as poções.
Só que regrediram o sistema, né? De magia. Sim, né? Porque agora você usa tudo, né?
E agora também tem uma barra de HP única, né?
Exato, é uma barra de HP melhorada.
É, bem melhor. E pode aumentar ela ainda quando você pega uns corações. Você aumenta a barra.
É, verdade.
Deixa eu falar mal também, cara. Ah, puta que pariu, que gráfico feio pra caralho tem esse jogo. É um jogo de 93. Olha os jogos que tem 93 pra Mega Drive.
Caceta,
e olha,
né, velho? É verdade. Você acha que o gráfico dele é pior do que o 2, por exemplo?
Eu acho. Eu acho que o 2 tem gráfico melhor do que o 3, cara.
Eu não acho. Eu vi umas fotos aqui e achei também.
Eu não achei, sabe? Porque eu acho que a paleta do 1 e do 2, ela é mais pastel, assim, ela é mais apagada. Eu achei o 3 mais colorido, achei ele mais bonito, assim, o gráfico. Com mais variedade de cenário, sabe? Tem um deserto, tem uma floresta.
Só que no 2 tinha mais detalhamento dos cenários.
É, eu acho que, assim, no 2, o cenário mais detalhado, assim, né, que seria o da caverna, eu acho, né, é bem melhor do que a maioria dos cenários do 3. Agora, se você for pegar, assim, que é logo depois da caverna, o fundo da fase é só um azul, não tem nada. Então, assim, depende, né, parece que cada fase foi feita por um artista diferente. Tem uns que são muito bons, tem uns que são muito ruins.
Parece que tem final bom e final ruim, né, não tem nenhum desses? Dois finais.
Ah, então eu devo ter zerado no final ruim, porque eu não lembro de nada disso.
Sabia que tinha dois finais, cara.
Eu acho que tem, eu tô olhando aqui, parece que tem um final que você salva a princesa, mas você não pega o Golden Axe de volta.
Ah, então é isso, eu zerei com esse final, porque eu não peguei o Golden Axe por nenhum.
Ah, mas eu peguei o Golden Axe. Na minha opinião, foi o melhor dos três Golden Axe.
Mais uma vez, assim como Mega Man 7, né, o Fernando tem o melhor como o que é considerado pior, né, tipo, pelos fãs da série e pelos críticos, o Golden Axe 3 é considerado o pior de todos, né, da série principal, né.
E eu concordo.
E pelo Pablo, cara.
Você sabe que a opinião do Pablo é questionável, né?
Mas é aquela parada, eu gosto muito do 3, mas realmente, cara, comparando com o 2 e o 1, ele é o mais fraco, né? Ele é o menos bom, assim, eu gosto muito dele também.
Não,
mas é o menos
ele é o mais fácil.
O 2 pela jogabilidade dele, cara.
Eu falo que ele é chato, mas que nem Mega Man, cara. Eu joguei os 3 e me diverti horrores, porque Golden Axe, ele é o único no estilo dele, cara, não adianta. Os 3 eu acho o terceiro mais fraco.
Dá pra você jogar tranquilamente,
nossa,
sabe?
Nossa,
eu vou até parar de gravar aqui pra jogar agora.
Vai, porra. Então vamos agora para Golden Axe Revenge of Death Adder, que foi lançado, na verdade, em 92, um ano antes do Golden Axe 3. Só que, cronologicamente, ele é o último da série clássica, né?
Ele ainda não é o spin-off, né?
Tido como parte da história principal.
Olha quem mudou o nome de novo.
Ao contrário dos seus amigos, né, de série principal, ele não saiu pra Mega Drive. Na verdade, só saiu pra arcade. Ele foi o primeiro jogo da série a ser de 32-bit, né? Foi lançado pra máquina da Sega de 32-bit da época. E, cara, ele tem um gráfico incrível. Os sprites dos personagens são gigantescos, sabe? É aquela parada muito bem detalhada. Os inimigos são muito bem feitos, bem animados.
Até as bestas têm uma movimentação muito boa.
Muito legal, cara.
Muito detalhado e bem diferente do que tava acostumado.
É, eles mudaram todos os inimigos, eles mudaram todas as montarias. Inclusive, assim, até tem inimigos clássicos, tipo a mulher, né, de armadura, mas ela tá muito bem detalhada. O jogo tá com combos muito legais. As magias estão muito bem feitas. O Bárbaro, quando você usa a magia dele e mata um inimigo, mostra em primeiro plano na tela o rosto do inimigo de lado, com fogo vindo assim e transformando ele numa caveirinha, sabe? É muito legal, cara. Muito foda. Bom, a história, né, o Death Adder, ele surgiu de novo, né, com o Golden Axe, e ele quer vingança, né?
Só que, por que não,
né? Vingança é essa, né?
Por que não?
Só pelo menos...
Todo mundo quer vingança.
A vingança dele é ficar sentado no castelo esperando você, né? Tipo, mandou os caras dele escrotizar o mundo e ficou lá sentado. Tem que descobrir qual que é a vingança dele. É uma parte importante.
Aliás, eu fico imaginando, ele quer vingança, mas você também quer vingança. Então, um quer vingança da vingança.
Foi o primeiro a ter quatro personagens pra escolher, né? A exemplo do 3, que seguiu bastante das inovações que ele trouxe. E nesse, mais uma vez, né, você tem um cast de personagens totalmente novos, sendo que o Bárbaro é o ex-Battler, né, óbvio. Mas com um nome diferente, que é o Stern Blade. E daí temos também uma mulher centauro, né, ela é metade mulher e metade cavalo, né, e por que não? Que é a Dora. Temos o Little Trix, que é um fauno, né, um garoto bizarro, assim, com um tridente.
Ele é um demoninho, né, cara?
É, um cabretinho, assim. E o Goa, que é um gigante com o Gilius nas costas. Como assim, né, cara? Ele usa magia, né? Fica nas costas do Goa, e o Goa é que bate com o machado, porque assim, né, o Gilius tava velho já e não aguentava mais.
É uma montaria, e aí quando você monta alguma coisa, ele fica montaria na montaria.
É, não, você fala montarias, né, dragões e tal, aí você pensa que ele mega dragão, não, é um dragãozinho, assim, você monta nele, e fica parecendo um adulto montado num pônei.
Engraçado que a Dora, ela usa aquele bastão
de cotonete, né?
É, de cotonete.
Só que de ferro. E, cara, você já viu a Dora montada numa montaria? Porque, tipo assim, ela é um cavalo, sabe? Ela é uma metade... E aí as patas dela somem.
Acho que eles não pensaram nisso antes de fazer o design dos personagens.
Eles tipo... só pensaram depois.
Tanta animação, gráficos, cenários e inimigos e música e som e falas são todos muito melhores, sabe? Do que as versões até de arcade mesmo anteriores, né? Dos outros jogos. Só que, assim como o 3 também, ele regrediu no sistema de magia, né? E mais ainda que no 3, porque nesse, cada um só tem um tipo de magia, né? Você só usa a magia no máximo, tem muito mais tipos de inimigos, tem uns canibais lá, uns caras com a máscara, muito engraçado, inclusive na fase da floresta, você tá andando assim, aí de repente você é capturado naquelas armadilhas, sabe, que te coloca numa trouxa de pano, assim, e aí vai te levando, você vai cair lá no meio dos canibais, e aí você tem que lutar contra eles lá. E é muito legal também a interação com os aldeões, né? Você tá na vila, assim, aí você vê o seu inimigo, assim, o soldado chicoteando o aldeão, assim, pra ele empurrar uma estátua do Death Adder, sabe? Tem uma fase também no navio, vem na direção da tela um navio viking, e aí desce os vikings, assim, então é uma coisa bem interativa, assim, com o cenário, sabe? Inclusive tem uns inimigos que usam catapultas, e você pode pegar essas paradas de usar, e é muito legal, cara, tem muitas possibilidades novas, muitos combos, né, diferentes pra cada personagem. Pra mim é o melhor da série original, de longe, disparadamente.
Com certeza deve ser o mais divertido de você ainda jogar em grupo, né, cara?
Exato, pode jogar com quatro pessoas.
Pra falar de quatro players, lembra pra caralho o Sunset Riders,
Não só Sunset Riders, tipo Tartarugas Ninja também, né?
Que é a coisa mais divertida em arcade, é isso, cara, aquela confusão de inimigo pra todo lado.
Daí, você tá nesse navio, né, você vai e sobe num dragão, e desse dragão você vai pro castelo do Death Adder, que é uma estátua dele, né, porque não, como já dissemos, o seu castelo tem que ser você, né, tem que ser a sua cara, e você vai indo em várias partes do castelo, passando por fases, né, você vai no braço da estátua, e derrota os inimigos lá e tal, derrota um chefe, e aí você monta no dragão de novo, essa parte explode e cai, você vai no outro braço, aí vai destruindo o castelo aos poucos, até que você chega na cabeça e enfrenta o Death Adder, e é uma batalha muito legal, que você enfrenta ele 3 vezes, assim, na primeira ele tá com escudo, e é muito legal que se você usar sua magia, o escudo ele tem uma boca, e abre a boca do escudo e suga todos os seus potinhos, você perde eles, né? Aí você tem que enfrentar ele primeiro sem usar nenhum especial, depois você enfrenta ele de novo, derrota ele e vai embora, né, o dragão, e aí quando você tá voltando no dragão, ele aparece de novo, no dragão, quando você derrota ele, ele ainda tenta concentrar um poder lá e tal, daí aparecem todos os heróis, né, os quatro, assim, e aí o Gilius, sei lá de onde que ele tira o Golden Axe, ou sei lá lá se é o machado dele normal mesmo. Ele pula das costas do Goa e crava o machado na cabeça do Death Adder. E aí os dois caem do dragão e morrem, os dois juntos.
André, diga, repete do começo, por favor.
Ah, tá, beleza.
Eu tava dormindo, mano, aqui.
Eu vou ser sincero, eu não joguei muito esse jogo. Uma coisa que eu achei legal nele é que ele tem uns pseudo-efeitos 3D. Por exemplo, tu entra nos lugares, aí os caras tocam umas mesas e a mesa vem em direção da tela, assim.
É, não, tem uns monstros que são feitos de madeira, eles são tipo umas árvores vivas, assim. Aí quando você destrói eles, se despedaçam e voam pedaços pra todos os lados, sabe? Voam na tela, voam no fundo.
Eu nem falava porque eu não cheguei a jogar isso.
É muito foda. É, eu também não cheguei a jogar.
E é legal que o Little Tricks, né, o diabinho, o fauno, sei lá o que é aquele bicho, ele planta uma árvore que cai umas maçãs, assim, e as maçãs recuperam seu resto.
Sempre tem o viado na jogada, né, cara?
Esse é considerado um jogo mais fácil, né?
É bem difícil, velho.
E é interessante também que do sistema System 32, o arcade que a SEGA usou, ele foi um dos arcades desse sistema mais vendidos no mundo,
cara. Ele é muito bom. E apesar da popularidade, apesar das críticas excelentes que ele recebeu, cara, ele só existe nesse arcade, cara. É impressionante. Ele não foi portado pra nenhum console. Então é isso aí, né, cara? Revenge of the Death Adder foi o último jogo lançado da série principal. Então agora vamos para os spin-offs, né? Tem 3 spin-offs da série Golden Axe. Provavelmente muitos de vocês, ouvintes, nunca ouviram falar e nem sabiam que existiam. E talvez vocês fossem terminar suas vidas mais felizes sem saber, né?
Sem saber, é.
Pra começar então, pra Master System em 1991, para situá-los, é o ano de lançamento de Zelda Link to the Past. Isso vai ser mais útil pra frente, né? Golden Axe Warrior.
Então, Golden Axe Warrior, também conhecido como Zelda, é uma versão chupadaça do Zelda, do primeiro, né? Você usa somente o Axe Battler. Eu nem sei se é ele mesmo, é ele mesmo?
É. Eles não falam que é nem que não é, né? Mas é.
Fala um jovem guerreiro, enfim, né?
Um jovem guerreiro de tanga azul.
A diferença é que ele tem um capacetinho de chifres, né? Ele é o filho do Axe Battler com guilhos.
A história do jogo é mais ou menos a de todos os Golden Axe.
Gente, até pode pular a história do jogo, né? Que é toda a mesma coisa.
Não, tem uma diferencinha. Você tem que recuperar 8, se não me engano.
9 cristais. É assim, cara, é o seguinte, né? Substitua tudo por seu equivalente em Zelda. Vamos lá. Death Adder por Ganon, 9 cristais por um pedaço da Triforce, Golden Axe por Master Sword. Acabou.
Pronto, você já sabe o resto.
Substitui o rubis por chifres cortados.
Exatamente, chifres.
É o próximo jogo.
Cara, aí a crítica que você pode fazer é assim, um jogo extremamente difícil.
Pra esclarecer, cara, é Zelda chupado, sabe? A visão é a mesma, estilo, assim, é o mesmo, sabe? Até as árvores parecem.
Quem já viu algum hack que os caras fazem num jogo de Nintendinho, é igual, cara.
Parece, é igual. Só pegaram... Tipo, o gráfico é melhor porque o Master System tinha uma capacidade a mais que o Nintendinho, né? Até porque Zelda lançou em 87, porra, né? Esse jogo, 4 anos depois, é o mínimo que ele podia fazer, né? Ter gráfico melhor.
É, já que ele copiou, pelo menos melhora alguma coisa, né?
Exatamente.
Você fica perdido, perdido mesmo, porque você não sabe pra onde você tem que ir, praticamente. Eu demorei um tempo pra achar o primeiro templo, né? Pra você pegar a primeira cristal.
É, o mapa é gigantesco. A parada é bem feita, sabe? Tirando a parte que foi chupada de Zelda, é um jogo até bem feito. Tem bastante diálogo, assim, ao contrário do primeiro Zelda, que não tinha quase nada, assim, de diálogo.
E é pra Master System, né, cara? Tipo, a trilha dele, apesar de ser repetitiva, é bem elaborada.
Muita gente gosta muito dele, sabe? Pela crítica, inclusive, assim. Apesar de tudo, né? Então, ele é um...
Alguns assim, ainda falam que esse jogo pegou o Zelda e melhorou ele em alguns aspectos. O que eu não aprendi até agora é como usa magia nesse jogo.
Mas você já pegou a magia?
Você tem que pegar a magia?
Pois é, eu acho que você encontra a Tyrus e o Gilius e eles te dão a magia.
Então por que você tem barra de magia desde o começo?
É.
E você pega a pote de magia desde o começo?
Ah, é?
Fiquei tentando, eu me senti fracassado.
Conta o final pra gente aí, cara.
É, já que você zerou, né? Chegou no final.
Ah, você zerou 3 vezes.
No final você recupera o Golden Axe e mata o Death Adder.
Caraca,
mentira,
velho.
Sério? Não.
Vemos, né, pelo seu relato, que você obviamente teve que zerar pra saber esse final. Então, em 92, para o Game Gear, né? Game Gear, pra quem não sabe, é a tentativa da SEGA de, né, combater o Game Boy, né? Um portátil toscão, né?
Exatamente, exatamente.
Em 92, tivemos Axe Battler, Legend of Golden Axe, né?
Eu tenho que fazer um comentário sobre esse jogo?
Meu comentário é rápido, porque tem 3 palavras. Puta que pariu, pode falar.
Em poucas palavras, eu posso dizer que o jogo é uma merda. Já numa parte menos sucinta, eu posso dizer que o jogo é uma merda.
É, cara.
É muito...
É assim, enquanto o Golden Axe Warrior chupou o Legend of Zelda de Nintendinho, o X-Battler chupou o Zelda 2, né? Adventures of Link.
Não, total. É. Chupada total. Vou começar contando... A história dele é maravilhosa, assim. Conta que os deuses criaram um machado, né? E que deram pros humanos. E quem tivesse o machado... Isso é uma coisa que eu não entendo, porque Deus faz uma sacanagem do caralho, né? Eles criam um machado, aí dão pros humanos e quem pegar o machado vai dominar o mundo, cara.
Eu não sei que... Como assim, cara? Tipo, eles estão rindo lá em cima. Vamos largar esse
cara. Aí, porra, aí começou a dar merda. Os caras assim, ó, eu vou pegar o machado pra mim. Não, eu vou pegar. Aí começaram a se quebrar. Aí um rei lá, muito gente fina, pegou o Golden Axe e escondeu no castelo dele. Essa é outra coisa. Não sei por que tem que esconder no castelo. Com tanto lugar pra tu pôr, tu vai botar no teu cofre.
E outra coisa, você coloca no seu castelo e você fala, olha, ninguém pega, tá? Porque eu escondi aqui no meu castelo.
Aí aparece um vilão, que eu não vou dizer o nome, porque acho que ninguém deve saber.
Ah, cara, complicado.
É o Dr. Willy. Não, esse é engraçado que no jogo eles não falam o nome do vilão. E roubou o machado.
E aí tava muito bem guardado, né?
Aí eles resolvem chamar o único herói suficiente.
Macho suficiente, né?
Exatamente, pra conseguir resgatar o machado, porque o resto era tudo cagão. E quem é o herói?
Quem será?
O Axe, cara.
Uau!
Vai lá. E aí, não, e aí é muito engraçado no início que aparece o reizinho. Aí o reizinho diz, ah, roubaram o machado. Rápido, chamem Axe. Aí aparece.
Tipo, aí aparece. Em caso aparece de machado roubado, quebra o vidro, né?
É, manual do rei. Em caso de machado roubado, ligue pra esse número.
Aí aparece o Axe do nada lá. O rei nem fala com ele. Só aparece ele dizendo, ah, o machado foi roubado. Prometo por minha vida que vou recuperar. Como assim? Eu não te falei nada ainda. Peraí.
Ele já sabe, né? Tipo, fui chamado pelo rei, óbvio que o machado foi roubado. Né?
Ele foi criado pra isso.
Também assim, né? Foi escondido tão bem que deve ser roubado toda semana também. Né? Então já tá acostumado.
Mesma coisa que um RPG. Tu pode sair falando com todo mundo na cidadezinha. Aí a jogada é igual a Zelda 2, onde tu vai caminhando pelo mapa, tem umas porcaria de umas batalhas aleatórias, e caminhando pelo mapa tentando descobrir onde é que você tem que ir. E aí entra aquela coisa que a gente já jogou Zelda 2, aquela visão lateral, né? Tem 2D mesmo, e aí parece um jogo de plataforma normal. E agora, quando tu mata os esqueletos, eles pegam fogo.
Uau! Hã? Revolução.
Não, total. Isso sim que é jogo. Todo mundo sabe que quando tu bate no esqueleto, ele pega fogo.
Óbvio, não. Eu bato no esqueleto diariamente e todos eles pegam fogo.
É, claro, com certeza.
Outro dia mesmo, eu tava na parada esperando o ônibus, um caminhão veio e bateu no esqueleto, pegou fogo na minha frente.
Óbvio.
Que olhando, eu tava apavorado. Preciso dizer mais alguma coisa.
É uma merda.
Tenho que falar que eu terminei o jogo.
Sério?
Hã? Na verdade, eu achei um site aqui que tem o final dele, se vocês quiserem.
Ah, sim, beleza.
E no final é ridículo, porque tu enfrenta o Death Adder e aí depois que tu mata ele, só fica uma tela preta idiota, falando, ah, onde é que eu estou? Ah, haha, eu sou o Axe-Battler, conversando, falando contigo mesmo, dizendo que, ah, eu sou forte, olha, eu consegui salvar a humanidade, até que abre a tela e tu tá no castelo onde tu defendeu o monstro lá, né, onde tá o vilão, e aí tu simplesmente sobe em cima de uma águia gigante e sai voando. E a paz foi retomada no continente inteiro. E aí aparece uma ceninha com o rei rindo, o Axe, a princesa, e aí começa a subir os créditos.
Feliz até semana que vem, quando será roubado de novo, Golden Axe.
Exatamente.
Você tá descrevendo o final enquanto você tá vendo ele?
Sim, sim, gostou? Eu acabei de terminar.
Tá tão detalhado, tão bonitinho.
Que bom que tu gostou, cara. Vem em ti quando tá falando.
Obrigado.
Recomendo muito a todo mundo que consiga um Game Gear e consiga esse jogo pra jogar, que vale a pena.
Eu duvido ele recomendar e dar o endereço da casa dele ao mesmo tempo. Isso aí não faz.
Alguma.
Mas o engraçado agora, falando sério, eu achei algumas reviews do jogo pela internet e todo mundo fala bem dele, cara. Não sei, acho que só eu que tive problema com o jogo, assim.
Novamente, opinião do Pablo é questionável.
Provavelmente é o melhor jogo de Golden Axe já lançado, tá bom?
Da história, mas...
Então, cara, vamos para 94, né? O último jogo de Golden Axe lançado antes do Beast Rider, né? Também para arcades e mais tarde, 95, para o Sega Saturn. Golden Axe The Duel, que nada mais é do que um Street Fighter, né? Uma versão de luta.
Muito bom.
Que, na verdade, assim, né? Se passa várias gerações depois do Golden Axe original. Tem os descendentes, assim, dos personagens clássicos, né? E é daí eles encontram um machado dourado, né? E aí todo mundo... Uau!
Caraca, eu não entendo esse fetiche com machados dourados, cara. Não.
Que e aí, isso? O machado dourado, será que é o lendário Golden Axe? Aí ao invés de, sei lá, né? Um guerreiro, defensor da paz e da justiça, ir lá e pegar o machado pra ele, esconder o machado para que não caia em mãos erradas. Não, eles fazem um torneio, quem ganhar ficou o machado. Ótimo,
não,
né?
O mais engraçado é isso. Nossa, será que é o lendário Golden Axe? Aí chegou outro e fala assim, é um Axe? É. É Gold?
É Golden.
É. Então é isso, é ele.
Outra coisa, por que fazer um torneio que ganha ficou ele? A pessoa que achou pega o machado e
pô. Ia ser mais legal se vocês fizessem uma rifa lá, R$2 pra tu concorrer a um machado dourado. Ah, R$2 tá valendo, bota meu nome aí e me dá meu número.
O mundo era um lugar melhor. Você vê que a pessoa achou o Golden Axe, nossa, será que tem mais alguém que quer? Tem mais alguém que quer? Tem? Ah, sim. Então vamos fazer um torneio, né?
Eu pensei num torneio de bilhar, mas acho que uma de luta ia ser mais interessante. O que vocês acham?
Olha só, eu tinha, né, um pôquer, assim, que ganhar, mas é realmente
vamos
luta...
Vamos decidir na porrinha, galera. Vamos lá.
Olha, palitinho, quem tirar o menor. E aí, né, o jogo tem 10 personagens selecionáveis, mais um chefe, né? É. Olha só, os personagens são Cain Blade, que é um órfão criado por um guerreiro lendário, né? Quem será? Deve ser o Wax Battler ou Stern Blade.
Ou por que não também Skin Grinder, né?
Verdade. Temos a Milan Flair, que é descendente da Tyrus, que ela é a princesa do reino de Winwood. Quem será o pai, provavelmente, o Wax Battler?
Ele, né? É o cara, velho.
É, claro. Temos o Gilius Rockhead, que é o tataraneto do Gilius Thunderhead.
Rockhead?
Já que o tataravô dele mudou de poder, né? Herdou o sobrenome atualizado, entendeu?
É, claro. É, eu acho que o poder dele é raio agora.
Não, o poder dele é pedra mesmo. E além desses, nós temos outros personagens novos, né? Que nunca tinham aparecido antes, como Zoma, que é um bruxo, assim, um meio duende. Doc, Kill, que é um cara do gelo lá.
Kill é o melhor desafio, qualquer um vai ganhar do Kill, cara.
A Jem, que é uma menina da floresta, assim, ela veste uma pele de um animal. Punches, que é um cara gordão com as bombas. Green, que é um cara meio planta, meio gigante, como assim,
meio,
né?
Verde.
Verde, óbvio. E também o Dash Rider, né, cara, que é o único personagem clássico.
Ele entrou na lei, né, tipo, ele não roubou o Golden Axe, não, ele entrou no torneio, pagou a taxa de inscrição.
Depois de 4 vezes tentando se fudendo, cara, até eu entrar.
É verdade.
Cara, vem o que que vão fazer se ele conseguir ganhar pelo torneio.
Pô, velho, aí ele conseguiu, aí depois vou mandar o cara de novo pra matar ele. Não, agora tem que deixar, pô.
Agora é dele, pô.
E além desses todos, tem o último chefe que você não pode selecionar, que é o próprio Golden Axe, né, que não é um machado, é um cavaleiro, assim, né, com o machado, né. E assim, cara, é um jogo, né, um jogo de luta, estilo Street Fighter, tem os poderes, né, Hadouken, Shoryuken, sequências, né, você dá comandos, né. E além disso, uma parada que conecta com a série, bem legal, é que pra encher a sua barra, né, de magia pra você dar o especial, fica passando os duendes, né, os ladrõezinhos embaixo, assim, da tela, e se você bater neles, eles derrubam os negócios, e aí você tem que passar por cima e vai enchendo sua barra, entendeu? Legal. Só que é o seguinte, cara, o jogo é muito devagar, sabe? Parece que gravidade zero, entendeu? Os caras pulam e vai...
Tem que ver o cabeçote do seu Saturno aí, cara, deve estar desalinhado, cara, não sei.
É, mas ele é bem mais lento, sim.
Ele é mais lento e não tem tantos combos, sabe? Não tem como você ligar um golpe com o outro, assim, até porque o jogo nem tem contador de combos, pra você ter uma ideia. E assim, eu acho que nessa altura do campeonato, né, nessa altura dos jogos de luta, é foda você fazer um jogo sem combos, sem possibilidade.
Mas já tinha combo nessa época, cara?
Pô, tipo, já existia Super Street Fighter, pelo menos, sabe? Fica muito simplório, assim, a jogabilidade, porque basicamente você chega, ataca, sabe? Aperta um botão perto do seu inimigo, se ele defender, ele defendeu, se ele não defender, ele não defendeu, não tem muita profundidade. Juntando isso com o ritmo lento e com a parada de ter personagens que são um tanto quanto desbalanceados, né? Tipo, Dash Eder, você pode escolher ele desde o início, cara. E ele tem uns golpes que são muito apelões, sabe? Ele é tipo o Rugal, assim, do King of Fighters.
O especial dele, cara, ele tira tranquilo 2 terços da barra inteira.
É, ele é muito apelão. O próprio Zoma, ele tem muito poder e tem personagens que já não tem quase nada, sabe? Então é uma coisa bem desbalanceada. Só que é, cara, é um joguinho divertido de luta. Se você for jogar sem muita pretensão, é divertido.
Ah, eu adoro esse jogo, cara. Eu concordo, ele é lento pra cacete, na verdade. Não é aquele tipo de jogo que tu dá uma ação e aí tu já pode emendar outra porque tu não sabe se aquela ação vai dar certo, então tem que ficar esperando ver o que aconteceu com o golpe.
É, porque é tão lento.
Eu acho a animação dos golpes muito bem feita.
É, a animação é bem feita.
Os golpes são muito legais.
E é legal assim, né? Os personagens são grandões, né, cara? Então é isso, né, dos jogos que existem atualmente de Golden Axe, são esses 7, né? Recentemente, né, tivemos o anúncio de que sairá, depois de mais de 10 anos aí parada a franquia, né, um novo jogo da série Golden Axe Beast Rider.
Esse spin-off.
Não, tá sendo tido como série principal. Na verdade, ele vai ser um prequel, né, ele vai contar o que aconteceu antes de Golden Axe 1, assim, seja lá o que aconteceu antes de Golden Axe 1, né. É, então o Fernando vai nos contar o que já dá pra saber sobre Beast Rider.
17 de outubro vai lançar. E, cara, o que eles resolveram fazer? O que deixa Golden Axe um jogo diferente?
Montaria e magia.
Exatamente. Tá até no título, né? Golden Axe Beast Rider.
Então tava tá Golden Axe Beast Rider Magicaster. Aí tá.
Beast Rider with Magic.
E, cara, a primeira vez que eu ouvi falar, não levei fé, achei que...
Na verdade, da primeira vez que eu ouvi falar, puta que pariu, velho, Golden Axe de novo, meu Deus, meu Deus.
Explodiu.
Aí eu fiquei sabendo que era Secret Level, né, que tinha feito Final Fight Streetwise pra Xbox, né,
Mas, cara, eu vou te contar que até eu pesquisar sobre ele, eu não tava levando fé, mas agora eu acho que vai ser um puta jogo.
Tá, só um pouquinho. Eu concordo contigo, vai ser um puta jogo, mas, cara, pra mim não precisava levar o nome da série, só isso.
Eu duvido muito que ele tenha uma boa jogabilidade, porque foram os caras que fizeram Final Fight Streetwise. Mas se ele tiver uma boa jogabilidade, ele não vai se dar bem porque ele tá levando o nome de Golden Axe. E fanboy, sabe, muda o destino da humanidade, velho.
Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fernando. Ele vai ser uma outra outra versão de Heavenly Swords ou God of War, ou vai ser uma parada diferente isso?
É, parecido. Sobre a história, assim, não tem nada sobre a história. Só vai saber que vai contar o passado da Tyris, né? Um personagem só, Tyris, que você pode escolher.
Mas não sabe se você vai encontrar outro personagem no meio.
Talvez encontre. A ideia do jogo é isso, pegar a Tyris montando em bestas o tempo todo. Não vai ter multiplayer e nem jogo online.
Até porque o foco do jogo vai ser o Beast Riding mesmo, né?
O foco vai ser o Beast Riding e vai ser bater inimigos, matar combos e tudo mais. Estilo God of War, Devil May Cry.
E veja você, velho. O alvo vai ser um público adulto, já que desmembramentos, decapitações e nudez vão estar presentes.
Sim.
Hã? Oba!
Nudez? Opa!
É, eu tenho um contato, né, de dentro da Secret Level, e eles me disseram que a nudez vai ser do Death Shadow.
Vai ter 5 bestas diferentes no jogo. E
só,
cada um.
Cara, que bizarro, porque pra um jogo focado nisso é muito pouco.
Eu também achei pouco, mas, cara, vai, cada um parece bem específico. Uma que eu achei bem legal. Ela pode ficar invisível, né?
O que eu achei legal é que parece que tem uma que é o Chicken Leg, né, cara?
Tem uma que foi bem baseada no Chicken Leg. Tipo, eu vi muita coisa da jogabilidade do jogo. Parece que tá legal. O foco deles não é mais de você defender e atacar, defender e atacar. É você tentar usar o parry. E o personagem tem muitas habilidades de esquiva. O jogo vai ser o quê? O inimigo tentar te atacar e você...
Dodge.
E tentar um ataque de oportunidade, que aí você consegue decepar ele ou ter uma animaçãozinha. Onde você bate no inimigo é onde ele leva o dano. Tem o videozinho de mostrando jogando o inimigo pra cima e dando a espadada. E a espada pega bem no tronco, no braço, corta exatamente num tronco e o braço fora.
Ah, mas tipo,
muito bem legal, feito.
Né? Eu tô torcendo muito, sabe, por esse jogo.
Cara, eu recomendo a todas as pessoas do mundo não botarem fé em nenhum jogo, cara.
Cria expectativa.
Cara, o máximo que vai acontecer é você se surpreender e vai ser um jogo bom. Olha isso. Olha que maravilha.
Eu achei os gráficos do jogo excelente. Tem um dos vídeos que eu vi ela pegando o dragãozinho. Cara, o dragão gospe fogo, ele faz um catarro gigante, que é uma granada que explode nos inimigos, e a explosão tá muito legal.
Não, o gráfico tá fantástico.
O gráfico tá muito bom.
Então aqui, umas coisinhas assim, né, só pra fechar aqui. A maioria dos jogos você pode encontrar ou no serviço online, no seu console favorito, ou em coletâneas aí pra PS2, ou sei lá, Dreamcast e tal. Seu Dalum, para vocês aí que curtem a série, correrem atrás aí, porque foram coisas que eu tentei encontrar, mas não achei. Existem dois jogos feitos por fãs e uma história em quadrinhos que saiu na revista do Sonic, em inglesa, que teve duas histórias de Golden Axe, chamadas Cidade das Almas Mortas, como assim? E A Praga das Serpentes. Outra coisa, o Gilius, o Thunderhead, ele é um personagem jogável naquele jogo de tênis da Sega, o Sega Superstar Tênis, pro PS2, PS3, Wii, Xbox 360 e Nintendo DS, que tem vários personagens da Sega, tipo aquele macaco do Samba de Amigo, aquela mulherzinha do Space Channel 5, Alex Kidd, vários carinhas esquecidos ou não da Sega aí, foram colocados lá, sabe? E é assim, sei lá, se o jogo é bom, se é ruim, mas deve ser legal de ver só por causa desses carinhas, né?
A pergunta é que não quer calar, o Guilherme joga com raquete ou com machado dele?
Ah, cara, isso é uma coisa a se ver, né?
Cara, se for com machado, aí tudo bem.
Bom, então é isso aí, né? Esperamos ter reacendido a chama de Golden Axe em vocês.
A chama da medieval bárbaro. Queremos que você saia da sua casa,
de
saia
sunguinha.
De sunguinha, sanguinha, saia...
Nossa intenção com esse cast foi ou te apresentar a série, caso você não conheça, tem 15 anos, né? Fred. Ou fazer você relembrar e... Ah, uma curiosidade. Os kanjis que aparecem no logo, né? Significa senpu, que significa machado.
Isso. Poxa.
É dourado, né? Aquele negócio com machado, dourado.
Garoto.
Veja você, rapaz.
Que coisa bonita, viu?
Eu só pareço burro. Então a gente fica por aqui essa semana e mandem seus e-mails, comentários.
E voltem no Prêmio Podcast.
E se você não votar, o X-Better vai te acordar de manhã.
E vai matar teu cachorro.
Você vai acordar de conchinha com o X-Better.
E tu não te preocupa, porque tu não sabe como, mas ele tem teu endereço.
Ah, é verdade. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Até semana que vem. E Game Over.
Mais nada mais.